Araújo, sou deputada do Partido Socialista e cabe-me a mim coordenar este grupo de trabalho que a Comissão do Ambiente, Ordenamento, Território e Poder Local criou para trabalhar no sentido de uma iniciativa legislativa que foi por nós, ou melhor, acho que nem foi aprovada, não é? Foi apresentada pelo Partido Social Democrata à plenário e que neste momento se encontra na fase da discussão na especialidade. Este grupo de trabalho que nós formamos pretende que cada grupo parlamentar dê a sua contribuição no sentido de se encontrar um texto comum que satisfaça a maioria, tanto quanto possível. E, portanto, foi neste sentido que este grupo de trabalho entendeu que seria importante ouvir-vos enquanto entidades intervenientes, de uma forma ou de outra, na matéria em questão. Julgo que vos foram enviadas todos os elementos necessários para a análise disto, a iniciativa legislativa, aquilo que é proposto. Todos nós sabemos que esta é uma matéria que já vem sendo discutida há bastante tempo e que não é de. Ou não foi até hoje de fácil resolução e, portanto, nesse sentido, no sentido de tentarmos encontrar aqui entre nós todos os grupos parlamentares e, esperando nós também na sociedade civil o máximo de consenso possível acerca de uma matéria que julgo que a todos nos preocupa, que no fundo é a poluição ambiental. E, portanto, uma vez que somos bastantes e por economia de tempo, o que eu propunha era que, se alguém tivesse alguma dúvida que quisesse ver esclarecida antes de intervir, que a colocasse acerca do processo legislativo, acerca do que, no fundo, da documentação que vos foi enviada. Não sendo assim, e tendo já todos vocês bem claro qual é que é a posição que vem aqui apresentar-nos, eu julgo que o melhor seria fazermos uma ronda por todos para conseguirmos não só discutirmos cabalmente a questão, ou pelo menos satisfatoriamente, mas também dar pelo menos a oportunidade que toda a gente tenha direito à resposta, caso coloquem algumas questões, evidentemente. Aqui ao meu lado está o Sr. Deputado Miguel Almeida, é deputado do Partido Social Democrata, é ele o primeiro subscritor, julgo, e portanto é o grupo parlamentar do PSD que avança com esta iniciativa legislativa, e portanto, sendo ele o autor da lei, também vos poderá explicar aquilo que entenderem necessário. E por isso julgo que, para darmos andamento aos trabalhos, só pedia que no início dissessem o vosso nome e a entidade que representam, para todos que não nos conhecemos sabermos quem está a falar. E talvez não pusesse desde já um limite de tempo, mas apelava também ao bom senso de todos para que tentássemos ver uma forma de todos conseguirmos falar do tempo que queremos. Portanto, começava já aqui por este lado, pode ser, é indiferente. Queres dizer alguma coisa, Miguel? Como quiserem, pode ser já por aqui, então, nesse caso.
economia de tempo, nós vamos ter que falar sobre o decreto-lei que está em apreciação, não é sobre aspectos mais gerais da questão dos plásticos. Portanto, o que eu vos pedia era que, sobre este projeto de lei, porque é sobre isto que vamos ter a reunião, aquilo que é preciso e que se está a pedir parecer é sobre isso, e, portanto, pelo menos, apesar de poderem ter algumas considerações gerais, sobre o projeto de lei poderem dizer alguma coisa, porque senão acabamos a reunião sem perceber muito bem o que é que as pessoas acham sobre aquilo que vai ser discutido.
E eu já agora também, por economia de tempo, porque tinha algumas perguntas, não sei se tem esses dados que me possa fornecer no momento, mas na generalidade fica já colocado e depois até por e-mail. O que eu estava interessado em saber, portanto, era se tem alguns dados descritivos da dimensão do setor, do volume de negócio que isso representa. Pronto, exatamente, muito bem. Okay.
Gonçalves Henriques, Agência Portuguesa do Ambiente. Nós recebemos o projeto de lei em julho, salvo eu, em julho, exatamente, e fizemos na altura alguns comentários. Portanto, não sei se Sr. Deputados receberam os comentários, se sim, escuso de estar a referi-los de novo. Em qualquer caso, aproveitava a oportunidade para referir o seguinte. Nós temos estado fundamentalmente preocupados, numa primeira linha, com a prevenção de resíduos e, portanto, na promoção, primeiro, de sacos reutilizáveis. E penso que o diploma, aliás, essa é a nossa referência, que dá um excessivo peso na reciclagem. Portanto, teríamos vantagem em ter em primeira linha a reutilização e depois a reciclagem numa segunda linha, obviamente que os sacos reutilizados podem também ser constituídos de material reciclado. Em relação a este aspecto, nós promovemos já algumas campanhas por nós e em associação com operadores do mercado, fundamentalmente grandes superfícies, algumas campanhas sobre reutilização de sacos de embalagem. Eu perguntei, não vim diretamente às vezes a Presa do Ambiente, perguntei se ainda havia algumas sobras da última campanha que fizemos. Sim, portanto, vão-nos trazer alguns sacos que depois está aqui para distribuir de pano, que são um exemplo do que nós fizemos. Para além disso, com outros distribuidores, fizemos ou apoiámos essa campanha de reutilização de sacos. Temos em desenvolvimento, fase final de desenvolvimento, do Plano Nacional de Resíduos. Contamos que no próximo mês, enfim, próxima semana, mas será provavelmente na segunda ou sexta semana, que possa estar disponível para consulta pública este Plano Nacional de Resíduos, em que estes aspectos do tratamento dos plásticos serão tratados. Também estamos a preparar o programa de prevenção de resíduos, um pouco na mesma linha, da reutilização, que vai ser apresentado no próximo dia 4 no Porto. Um outro aspecto que, de qualquer forma, nos parece importante também refletir é que a nossa experiência em termos de políticas de gestão de resíduos é que os instrumentos económicos funcionam bem, ou razoavelmente bem. A obrigatoriedade de ter uma taxa sobre sacos de plástico que possam depois ser trocados é uma boa forma de reduzir, pelo menos, a produção dos sacos de plástico. Bem, em relação à reciclagem, provavelmente dito, há alguns problemas técnicos que nós também referimos na nossa apreciação, concretamente a questão de alguns plásticos biodegradáveis não deverem ser misturados com outros plásticos porque criam problemas depois a nível da reciclagem, portanto isso é um problema que tem que ser visto com cuidado. Fundamentalmente os designados biodegradáveis apresentam alguns problemas. Por outro lado, os oxidegradáveis apresentam um problema, é que são depositados em aterro, não têm oxigênio e deixam de ser degradáveis. E, portanto, temos esse problema também. E, portanto, é um aspecto do só o rótulo do degradável não quer dizer que resolva o problema do resíduo em si. E, portanto, teremos depois de ver caso a caso como é que poderemos fazer esse tratamento. Possivelmente aquilo que terá de acontecer é haver uma separação desse tipo de plásticos isoladamente dos outros, o que é normalmente uma operação relativamente mais cara. Pronto, e portanto ficava neste momento por esta intervenção.
Bom dia, eu chamo-me Dulce Álvaro Pássaro, represento aqui o IRAR, que é o Instituto Regulador de Águas e Resíduos. Eu queria começar por dizer que, embora agradecendo muito o convite que nos foi dirigido para estarmos aqui, não temos competências diretas nesta matéria. As competências realmente de promover estudos e ter iniciativas nesta matéria pertencem à Agência Portuguesa do Ambiente e não ao Instituto Regulador de Águas e Resíduos. Portanto, o Instituto Regulador de Águas e Resíduos é um regulador de serviços e, portanto, eu vou fazer alguns comentários estritamente na perspectiva de que o regulador, designadamente da gestão de resíduos urbanos, enfim, tem alguma sensibilidade para esta matéria, tendo em conta que esta iniciativa legislativa poderá ter, terá, certamente, consequências a nível da gestão dos resíduos urbanos e, muito em concreto, da prevenção da produção desses resíduos e da sua valorização. Dito isto e clarificando este aspecto, eu queria dizer o seguinte: parece-nos que o princípio que, enfim, informa este projeto, à partida é adequado, procura incentivar a prevenção da produção de resíduos e, portanto, está, de certa forma, em linha com, quer com resoluções da Assembleia, quer com o próprio plano estratégico que existe publicado pelo PERSU 2, o plano estratégico para a gestão dos resíduos urbanos, que está, portanto, aprovado e em implementação. E nesse plano estratégico, no PERSU 2, uma das medidas que é referida é precisamente a disponibilização e incentivarem-se medidas para a disponibilização de sacos biodegradáveis para o cliente, e tem uma série de outras medidas mais genéricas tendentes a prevenir a produção de resíduos. Portanto, como digo, do ponto de vista de inserção e de enquadramento, parece-me adequado. Agora, relativamente ao documento, eu tenho algumas observações a fazer, e a primeira é a seguinte: pelas implicações que uma iniciativa desta natureza tem, eu acho que é fundamental, a exemplo daquilo que é feito noutros países, eu acho que era fundamental haver um estudo de avaliação do impacto desta medida. Porque eu acho que esta medida, como já foi aflorado pelo primeiro orador, mas esta medida tem, naturalmente, impactos, esta legislação terá impactos vários. Terá impactos a nível ambiental, terá impactos a nível social e terá impactos a nível económico. E até poderá ter também, a nível concorrencial, considerando que o concorrencial está no económico, enfim, não vamos agora discutir isso. E, portanto, a mim parece-me que, à partida, estando imbuído de um espírito claramente louvável, eu acho que vale a pena analisar a globalidade do impacto de uma iniciativa destas, para ver se vale efetivamente a pena. Depois, entrando no pormenor, parece-me o seguinte: primeiro, aqui no artigo 4º, quando fala nas metas de redução, pressupõe a existência de uma base de dados com informação com um grau de detalhe que, do que eu conheço do setor, e eu trabalho neste setor acho que há 20 anos, parece-me, portanto, não existe, que eu saiba, informação com o grau de desagregação que é suposto existir para se poder fazer designadamente a monitorização do cumprimento das metas. E depois, refiro também o seguinte: estão previstas contraordenações e coimas por incumprimento das metas, o que é grave. Porque se não é passível de monitorização o cumprimento das metas. Portanto, eu quero-me parecer, depois, outra coisa: acho que a iniciativa, realmente sendo louvável, enuncia os princípios, mas depois deixa um trabalho pesado para a APA. E eu acho que, quer dizer, naturalmente que a APA, no acompanhamento que faz destas questões... Mas eu participei na elaboração de muitos documentos legislativos a nível nacional, na área dos resíduos, e acompanhei muito a elaboração de muitos a nível comunitário, designadamente na área dos resíduos. Quer dizer, e assim, é verdade o que o senhor diz, naturalmente, mas normalmente uma legislação, para ser implementável, pressupõe um estudo, um aprofundamento, que eu me parece que, quer dizer, eu quando li, e eu não sou da APA, pensei, ainda bem que não sou da APA, foi aquilo que eu pensei, ainda bem que não sou da APA, porque acho que está aqui um mandato um bocado, quer dizer, eu acho que este documento, na minha perspectiva, precisa de aprofundamento, com a redação, com a formulação que tem, na minha perspectiva, eu penso que não vai além do enunciar princípios, porque ele não é, na minha perspectiva, monitorizável a sua implementação. Pronto, e basicamente acho também que medidas desta natureza também têm que ser articuladas com outras iniciativas, designadamente com o mandato que têm as entidades designadamente já constituídas para garantir a valorização dos resíduos de embalagem. Pronto, mas digamos que para terminar, me parece que o articulado, na minha perspectiva, em alguns artigos carece de reformulação. Por exemplo, subscrevo por inteiro o artigo 5º com as medidas de substituição. Se fôssemos fazer uma análise artigo a artigo, eu, digamos, as minhas principais reservas, e saliento mais uma vez, resultam mais da minha sensibilidade pessoal do que propriamente da competência do IRAR. As minhas principais reservas têm a ver com as metas como estão definidas no artigo 4º e com as correspondentes sanções que estão previstas no artigo 6º. Relativamente ao resto, parece-me que está genericamente em condições de poder avançar. Obrigada.
Rogério Fonseca, eu represento também a APIP, os meus colegas já expuseram. Passo aqui ao
Rui Magalhães, em representação do QIEP, Roubo Inovação e Engenharia de Deus, na Universidade. Eu gostaria de fazer, enfim, queria começar do QIEP, do Polo de Inovação e Engenharia de Deus. Enfim, tendo falado, confirmado alguns aspectos que o senhor vai explicar, que estava em dados muito genéricos, fazer aqui algumas considerações sobre esta matéria. Até porque, enfim, não sendo novo em Portugal, este assunto não é certamente novo no resto do mundo. Temos vários exemplos disso, desde a França. Thank you.
a sua reciclagem e a sua valorização energética. O saco plástico, ao fim de ser utilizado e reutilizado várias vezes, tem uma capacidade de geração de energia quase idêntica, cerca de 20% inferior à de fuel. É, portanto, bastante superior à do carvão. E nós, que somos um país relativamente pobre, que importamos de tudo para fazer energia, estamos a desperdiçar uma fonte que poderíamos utilizar para que a energia. A utilização dos sacos, que há pouco se referiu como biodegradáveis, aqui põe o mesmo tema. A maior parte dos sacos que hoje são considerados como biodegradáveis ainda hoje incorporam uma percentagem de 20 a 30% de polímeros derivados do petróleo. Torna-se um produto extremamente difícil de reciclar. Portanto, vai prejudicar todo o setor de reciclagem. De qualquer forma, tem havido no setor uma experimentação, procurar fazer alguns produtos dessa área e estar atento a todas as evoluções que vai haver dentro do mercado, no sentido de ver se realmente há soluções que respondem para o futuro, ou avanço por situações desse género. Ultimamente, os sacos reutilizáveis de grande capacidade. E repare que nós aqui não podemos estar contra nenhum material específico em si. Mas os exemplos que nós vemos, então, apesar que ainda há dias apareceu uma grande cadeia de supermercados, um saco reutilizável de grande capacidade, feito basicamente à base de ráfia de polipropileno, portanto, um plástico de novo, e revestido a um polietileno impresso, ou seja, um produto cuja reciclabilidade é praticamente inexistente. E é apontado como um saco verde, amigo do ambiente, que pode ser usado várias vezes. Podia comentar outro aspecto: quanto é que pesa esse saco? Quantos sacos ditos de saída de caixa são necessários para dar um peso igual a esse saco dito reutilizado? Só um comentário que estava aqui a fazer. Outras situações que apareceram, que eu penso que até foi um membro do governo, parecia com um saco feito em pano, alguns deles até feitos num produto que se chama tecido não tecido, o qual é feito através também, curiosamente, de polietileno. E ao fim e ao cabo, estamos às vezes a aparecer com soluções que parecem que resolvem tudo, são soluções mais amigas do ambiente e muitas delas não são tanto como isso. Para não ocupar mais tempo, diria o seguinte: nós somos favoráveis a tudo o que conduz à redução da presença dos sacos plásticos e dos produtos de filme plástico nos resíduos sólidos urbanos. Achamos que a resposta passa por uma maior sensibilização, por uma maior formação, por transmitir a imagem de que se trata de produtos recicláveis. E eu fazia um comentário, que às vezes é mal interpretado, mas é o seguinte: os plásticos correspondem, têm uma grande fatia das receitas da sociedade de Ponte Verde, julgo que próximo de 50%. No entanto, são um produto que não tem direito a um reservatório próprio. Isto é um. Tem a ver com todo o processo. Só para dizer, é um grande problema a nível de país, mas nós temos um vidrão, nós temos um papelão, nós temos um contentor para resíduos da embalagem. Ora, a importância que nós damos a este resíduo, eu acho que está aí. Se é assim tão importante, não justificará um outro tipo de atuação. Se é um problema tão grave, não justificará que a gente faça, pense de outra forma o assunto. E só para completar, que é uma outra coisa, ao promovermos a reciclagem de saco plástico, estamos ao fim e ao cabo da manhã a promover a reciclagem de todo o filme plástico. Não só do saco. E o filme plástico é muito mais do que o saco plástico. Nós estimamos que sejam produzidas cerca de 200 mil toneladas de filme plástico em Portugal. Grande parte dele para a agricultura, para a indústria, para a construção civil, para o comércio, são cerca de 200 mil toneladas. E estimamos que os sacos para o mercado não ultrapassem, mas mesmo assim é um número elevado, a ordem das 20 a 25 mil toneladas. Não as 2 mil, que muitas vezes nos deparenda, como um número já grande. Não, só é muito mais do que isso. E, portanto, aqui o que nós temos que comentar, de uma forma clara, a meu ver, é reciclar. E é interação só. Estamos a usar corretamente um produto. Estamos a reutilizá-lo e podemos reutilizá-lo. Eu penso que aqui é aqui que temos de trabalhar. E realmente, nós vemos, tem havido fortes aumentos da taxa de reciclagem. Do ano passado foi superior a 2 dígitos, aumenta a taxa de reciclagem de plástico de um ano para o outro. E há um forte esforço, mas continua, a nosso ver, o plástico, a não haver uma campanha suficiente para promover a reciclagem de plástico. E eu aqui lamento ter que dizer isso aos senhores deputados, mas não é, eu penso que não é positivo afirmar-se que este produto não é reciclável ou é dificilmente reciclável.
Não se diz isso, não é reciclável.
A página 2.
Não é reciclável?
Não. A difícil reciclável. Não, eu não estou. eu não estou, basicamente, o que eu acho é que é importante passar essa mensagem contra... Há materiais que são difíceis de reciclagem. Há materiais até cuja reciclagem para a própria utilização é impossível. Um produto que aparece como 100% reciclado é a embalagem Tetra Pak, que é uma embalagem desenhada, eu considero uma embalagem técnica espetacular. Mas é uma embalagem constituída por três películas de polietileno, de novo chamado polietileno, uma película de alumínio e uma película de papel. Portanto, a sua reutilização, como novamente para a embalagem Tetra Pak, acabou, não existe. Existem outras utilizações que se conseguiram promover, tal como nos plásticos mistos se conseguiu arranjar outras utilizações. Aqui estamos a falar de um produto que pode ser reciclado para a mesma utilização. Eu diria que 100% dos sacos de lixo são feitos com plástico reciclado, feito de saco de plástico. Isto para além de dizer que a maior parte dos nossos consumidores utiliza o saco de plástico como saco de lixo. Poderão dizer, mas faz sentido, não faz sentido, aí as pessoas que estão ligadas aos serviços autores poderão falar mais do que eu, mas eu diria só o seguinte. O saco de plástico que normalmente é usado pesa 6 gramas, o saco de lixo pesa 20 gramas. Portanto, enquanto não houver uma solução mais inteligente para os sacos de lixo, como seja uma solução eventualmente biodegradável ou compostável, que o saco de lixo até poderá fazer todo sentido, mas enquanto não houver essa solução, a utilização do saco de saída como saco de lixo é uma utilização racional, inteligente, que leva os portugueses a pouparem muito dinheiro, porque custa menos de um terço do que o saco de lixo. E por isso é que as pessoas o utilizam.
Pronto, eu penso que já esgotei o meu tempo. Portanto, acho que é muito bem. Cascão da Silva, Plastoval. Concretamente da parte da montante da indústria de sacos de plástico, único produtor de polietileno de alta e baixa densidade em Sines, cerca de 1.500 postos de trabalho entre diretos e indiretos, e eu diria com volume de produção, Plastoval, sou Plastoval também, e vou ser tudo. E, portanto, em que cerca de 50% da produção vai para filme, tenho alguma dificuldade em dizer a que vai passar de plástico. Do ponto de vista ambiental, estamos certificados por 14 mil, como estamos pela 18 e pela 9 mil, e penso que nesse aspecto não existem problemas. Entrando diretamente no decreto-lei, fazia apenas um comentário prévio que já foi aqui levantado e que eu queria pôr em cima da mesa. Eu penso que há algo que é importante, em particular na reciclagem, que é aquilo que se chama o ecodesign. E, efetivamente, de vez em quando o marketing e o ecodesign não batem certo. Eu diria que se conseguisse fazer bater certo o marketing e o ecodesign, o potencial de reciclagem, não do saco plástico em particular, que esse normalmente é sempre 100% reciclável, mas do plástico em geral, eu diria que poderia aumentar exponencialmente com menores custos de reciclagem e com um menor impacto ambiental na reciclagem. Entrando diretamente no decreto-lei, eu diria que quando nós chegamos à exposição de motivos, estou 100% de acordo com ela, excluindo esta parte da difícil reciclagem dos plásticos, não entendo porque é que ela é monomaterial. Eu acho que ao nível de trazer compras de supermercado há vários materiais, e penso que só vale a pena pegar no problema, olhando de facto para todos eles, e em termos de ciclo de vida, de life cycle, life, é que vale a pena olhar para o problema. Eu penso que o plástico tem uma imagem que sistematicamente é fácil transformar o saco plástico em algo vulnerável. No entanto, há uma questão que é aqui levantada, quer dizer, as pessoas compram sacos de plástico para pôr o lixo. As pessoas levam sacos a mais, portanto, há uma reutilização. Eu penso que o plástico tem um problema estrutural. É barato e, de facto, dura muito. E é desvalorizado. Eu gostava que nós todos fizéssemos a experiência de viver um dia sem plástico. Acabei.
Bom dia. Meu nome é Paulo Rodrigues, da Lipor. A Lipor é um sistema de gestão de resíduos do Grande Porto. É inquestionável o valor do plástico, mas também é inquestionável os recursos que se consomem para produzir plástico. Ninguém põe isso em causa. E não foi só o Bangladesh que aplicou taxas. Então, vamos transformar nisto numa questão de terceiro mundo. O tempo de vida, começar por dados rapidamente, o tempo de vida útil de um saco de plástico para o qual foi concebido é de 20 minutos.
visto que é o tempo que se demora a fazer as compras de supermercado para casa. A Liporta, no âmbito de um projeto de prevenção, desenvolveu várias campanhas, porta a porta, de entrega de sacos reutilizáveis, de entrega de trolleys, e fizemos naturalmente inquéritos. E o que verificamos é que 95% das pessoas utilizam o saco para saco de lixo. E aqui é que acontece o problema. É que o saco é reciclável, com certeza, se aparecer no ecoponto, ele vai ser reciclado. O problema é que a maior parte dos sacos vão para a aterro, não vão para o ecoponto. Uma vez que são utilizados como sacos de lixo, só há 3 sistemas em Portugal que têm incineradora, o resto, peço desculpa, vai para a aterro. Claro, como aqui já foi dito, esta questão de tarifar os sacos escolares tem um problema muito grave. Há problemas sociais implícitos com isto. Mas também há aqui outra questão. Ninguém tem dados concretos sobre os sacos plásticos. A própria APIP não tem, porque metade dos sacos em Portugal vem da Ásia, por exemplo. O que é que eu quero dizer com isto? Como foi já reforçado pela IRAD, é necessário estudos aprofundados sobre isto. Perceber se nós estamos a fomentar os sacos biodegradáveis, não estamos a fomentar, por exemplo, monoculturas. Perceber se o saco de papel não consome, por exemplo, mais água, não emite mais gases com efeito de estufa. É preciso entender quais são os postos de trabalho diretamente relacionados com os sacos de plástico, porque isto vai ter efeitos colaterais. E é preciso entender a conjuntura nacional e internacional de crise. Pronto, é isto.
Já agora, peço desculpa, mas aproveitando, aproveito para fazer só uma ou duas perguntas. Como é que vê... E já agora, como é que quantifica, se tiver possibilidade disso, claro, a introdução destas alternativas dentro da reciclagem destes outros sacos? Porque, aparentemente, ouvindo falar dos intervenientes anteriores, surge-nos a ideia que o ideal até seria regulamentar um modelo standard para o saco de plástico para facilitar a sua reciclagem, não é? Uma vez que se introduzem aditivos, uma vez que se introduzem oxidegradáveis e uma série de outras coisas, até que ponto é que o facto de trabalharmos só com polietileno ou essas outras alternativas que são encontradas e que à primeira vista são positivas e temos ouvido aqui dizer que até podem perturbar o processo de reciclagem, têm interferido ou não com isso? E já agora perguntava-lhe também, eu julgo que todos nós percebemos claramente qual é que é a questão aqui e todos concordamos de alguma forma com ela. Mas de facto... É bastante forte e evidente este argumento. Por um lado, os sacos de plástico se são um problema e se na resolução deste problema se circunscreveu ao saco plástico e não ao polietileno ou aos termoplásticos em geral ou ao, seja o que for, definiu-se o problema como sendo o saco de plástico, julgo eu, porque tem uma característica que os outros plásticos não têm, que é a sua mobilidade, a sua alta mobilidade. Não é? Um saco de plástico vai para o oceano e perturba os animais marinhos, até pelo próprio formato que tem. Não será muito possível uma tartaruga enredar-se numa garrafa de plástico, mas num saco de plástico é bem mais fácil. Portanto, a sua característica de mobilidade e o seu próprio formato são o que é o problema. Porque o que é certo é que a mim também me preocupa, e isto é a minha opinião também bastante pessoal, que se proíba a utilização do saco de plástico e depois as pessoas utilizem para sacos de lixo polietileno caríssimo, vendido em rolos, custa às vezes 3, 4, 5 euros cada 10, 15 sacos, e ainda mais polietileno. Quer dizer, desse ponto de vista, isto é uma questão que me preocupa. Portanto, eu vejo a questão como a mobilidade que o saco de plástico tem, sai do sítio de onde não deveria sair e, portanto, como é que nós na reciclagem podemos manter os sacos dentro de um circuito que seja mais hermético, que não tenha tantas fugas, não é? Até porque nós, por exemplo, e já agora também para ir buscar o exemplo de outros países, julgo eu, mas estão aqui todas as pessoas que trabalham nesta área, podem-me corrigir se estiver enganada, que nós nunca tivemos também uma política propriamente de taxar para de estimular a reciclagem, porque eu vejo outros países, por exemplo, onde se aplica uma tara às garrafas de plástico. Em Portugal isso não acontece. Aconteceu no passado para se reciclar o vidro e a partir de uma dada altura deve-se ter chegado à conclusão que já não era preciso. Portanto, exatamente, portanto, julgo eu que temos a tradição de fazer com que as pessoas, através da formação e da educação, e que até tem funcionado muitíssimo bem, e que tem sido essa a via seguida. Portanto, destas questões, se me pudesse, para tentarmos situar o saco de plástico no plástico e não misturarmos mais com outros termoplásticos.
Relativamente sobre a reciclagem dos sacos de plástico, já foi aqui referida a questão dos biodegradáveis. Naturalmente que os sacos biodegradáveis forem introduzidos nos canais normais de reciclagem que existem atualmente, nos ecopontos, a sua degradação vai se calhar acontecer dentro do ecoponto, porque aquilo com alguma umidade, 2-3 dias pelo calor, etc., começa-se a degradar. Por isso teria que haver aqui provavelmente um canal à parte, agora teríamos que estudar. Relativamente à questão de estar neste momento a criar um contentor específico para colocar filme de plástico, penso que era essa a ideia que se falou há pouco, eu sinceramente acho que os sistemas não estão preparados. Isso implica alterações profundas que recolhe os resíduos, implica alterações profundas de dotar infraestruturas para se separar e este tipo de resíduos. Quer dizer, as coisas não são assim, não se pode sugerir isto, porque isto não acontece de um dia para o outro. Hoje em dia já temos uma dificuldade, vou falar de forma geral, grande com os resíduos que já temos, vamos estar a criar aqui mais separações, até do ponto de vista de sensibilização. Andou-se estes anos todos a trabalhar um tipo de sensibilização, não se pode de repente mudar e estar a criar. Aliás, vocês sabem que uma das ideias que passou pela Sociedade de Ponto Verde foi generalizar na dúvida que logo, até tentou-se, nomeadamente na fileira dos plásticos, não tentar não ser muito preciso, tentar na dúvida que logo. Quer dizer, se agora vamos voltar ao contrário, estamos aqui em choque de ideias e políticas. Isto era relativamente se a questão de viabilidade estar a criar outra separação. A mobilidade do saco, naturalmente, é um tipo de material que pelas suas características. Pronto, agora, a questão, quando nós analisamos aqui os dados dos outros países, é preciso entender que, sei lá, a Irlanda não tem a Amadora. Isto quer dizer, o que eu quero dizer com isto? A Irlanda não tem aqueles prédios de 15 e 20 andares que as pessoas têm que andar com os sacos a subir e aquilo. Temos que também entender que há aqui questões sociais que estão ligadas com a questão dos sacos plásticos. Por isso é que não podemos chegar aqui e fazer um decreto lei destes logo e dizer assim, vamos aplicar uma tarifa, porque há aqui outros fatores que podem condicionar todo este processo. E muitas vezes nem são fatores ambientais, são fatores económicos, fatores sociais. Essencialmente, o que lhe posso dizer é isto, é que a experiência que nós temos é que mesmo a entrega de sacos reutilizáveis, a entrega de trolleys, aqueles sacos com rodinhas para as compras, as pessoas acham muito piada, as pessoas, todos eles querem. Mas depois as pessoas vão ao supermercado e querem novamente os sacos de plástico. E foi aqui referido, e muito bem, a questão do marketing. É que o saco é um veículo de marketing, que as grandes, vamos falar assim, as grandes superfícies querem, e que utilizam e de uma forma gratuita. E o marketing e o ecodesign não estão a ser muito, muito bem trabalhados. Falou da questão da tara. A questão das garrafas tem a ver com outras situações, porque tipicamente português utilizávamos as garrafas para colocar outro tipo de resíduos que não outro tipo de produtos, que não aquele para o qual foi concebido, depois a lavagem ficava mais cara, etc. Mas hoje em dia já há algumas marcas que voltam, estão a tentar voltar novamente para esse modelo. Mas assim, e quando falou sobre a aplicação de taxas, é importante referir que no PERSUL já se começa a prever isso. Aliás, a nível de gestão de resíduos, a hierarquia de gestão de resíduos, o primeiro eixo é a prevenção na produção de resíduos. E a prevenção na produção de resíduos implica dois aspectos, a prevenção quantitativa e qualitativa. Quantitativa de quantidade e qualitativa a nível de perigosidade. E prevê-se que para estimular a prevenção, possa-se utilizar mecanismos de incentivos económicos. E este é um caso deles, por isso. A utilização de um incentivo económico acho que é um passo em frente a nível de gestão ambiental. Não estou a dizer concretamente que na questão dos sacos plásticos acho que são necessários outros estudos, ou estudos mais aprofundados, para se definir qual é o modelo que se vai implementar.
Este instituto representa vários fabricantes da tecnologia. Antes de falar da tecnologia, acho que é preciso esclarecer vários pontos. A definição de degradabilidade e de biodegradabilidade são duas noções totalmente diferentes e distintas. A degradabilidade é a capacidade de um material oxidado tem para se tornar em outros subprodutos com modificações das cadeias químicas ou da sua estrutura química. A biodegradação, nós falamos aqui no artigo 5 da parte da biodegradação, a biodegradação não depende da origem do material, mas sim da sua estrutura química. Qualquer material, ou quase todos os materiais, são biodegradáveis. A única coisa que a biodegradabilidade pode depender do tempo. Se nós formos a ver a cortiça, é um material biodegradável, mas vai durar muito tempo em biodegradar-se. A biodegradação é a capacidade do material em meios bióticos, micro-organismos e fungos, de se transformar em água, dióxido de carbono, biomassa celular e metano. Aquilo que nós não podemos confundir, e isso eu parece-me que há uma grande confusão entre estas palavras, entre os bioplásticos, entre o biodegradável, entre o degradável e os hidrobiodegradáveis. Eu creio que nós estamos aqui a falar dos hidrobiodegradáveis. Os hidrobiodegradáveis são materiais feitos com base, ou têm uma origem renovável. Muitos deles, dos sacos que nós vemos no mercado, tem cerca de 50% de cargas de polietileno, para lhes dar uma resistência mecânica. O bioplástico. Um bioplástico não é sempre um hidrobiodegradável. Um bioplástico é um material feito com materiais de origem renovável, mas nem todos os bioplásticos são biodegradáveis. No caso, há um fabricante brasileiro que utiliza a cana-de-açúcar para fabricar polietileno, que é o polietileno green. Esse polietileno tem exatamente a mesma estrutura química do que um polietileno de origem fóssil. Não é biodegradável, mesmo sendo um bioplástico. Agora, o que é a tecnologia oxo-biodegradável? A tecnologia oxo permite tornar um plástico flexível ou rígido em polietileno ou polipropileno, sem ser específico ao saco plástico, porque pode ser aplicado a todo tipo de embalagem e packaging, que vai permitir ao plástico de se degradar e, numa segunda fase, biodegradar. Como é que isto é feito? Nós vamos adicionar, durante o fabrico do plástico, um sal de metal. Não é um metal pesado. Isto tem que ser claro, porque muita gente, por falta de informação, é verdade, há alguns anos utilizava-se metais pesados. Cerca de 30 anos utilizavam-se metais pesados para a tecnologia, porque a tecnologia tem cerca de 30 anos. E nós vamos utilizar, adicionar um sal de metal, que é um oligoelemento, que é um estearato de manganês, que vai actuar como um pró-oxidante. Actuando como um pró-oxidante, ele vai reduzir as cadeias moleculares, ou o tamanho das cadeias moleculares do plástico, em outros tipos de materiais, permitindo via a criação de radicais livres. Esses radicais livres vão se oxidar e vamos ter produtos com um peso molecular muito inferior, que já torna o material hidrófilo. Hidrófilo permite ao material, quer dizer que o material pode ser colonizado por micro-organismos e fungos que vão utilizar o carbono e o hidrogênio como alimento. E aí entramos na segunda fase. Primeira fase é a fragmentação, segunda fase é a biodegradação, como resultado, água, dióxido de carbono e biomassa. E, efetivamente, este material precisa de oxigênio para poder se degradar, na isenção de oxigênio para a degradação. Agora, este processo é um processo controlado. Nós não estamos a adicionar este pró-degradante para tornar o material rapidamente degradável. Nós temos que garantir um prazo de vida útil ao material. Por isso é que um saco de caixa pode ser utilizado durante cerca de 2 anos. Enquanto plástico, esse material é totalmente reciclável, sem riscos de contaminação do material com o qual vai ser reciclado. É possível ser reciclável e pode ser utilizado depois em aplicações tais como materiais duros, como para-choques de carros, como mobiliário de jardim, como outra vez um saco de plástico ou um saco de lixo. Aqui refere-se no artigo 5 o biodegradável. Não existem normas sobre a biodegradabilidade. Há normas, sim, de compostabilidade e não de biodegradabilidade. A biodegradabilidade sendo um dos critérios dentro da norma de compostabilidade. E essa norma de compostabilidade é a EN134-32, que é a norma europeia. Ou a norma americana 6400, que são normas que estão totalmente inadaptadas hoje aos avanços tecnológicos que foram inadaptadas aos avanços tecnológicos que foram feitos na indústria do plástico, porque são normas do ano 2000. No caso dos óxidos, este material, mesmo tendo sido desenvolvido há cerca de 20, 30 anos, a sua aplicação comercial começou há cerca de 6 anos ou 7 anos. Se nós falarmos, e já não substituirmos a palavra de biodegradável por hidrobiodegradável, no artigo 5, pelas experiências que há em França, na Bélgica, na Alemanha, é que são situações que trazem muitos problemas ao nível da reciclagem, da triagem e de toda a cadeia de tratamentos dos resíduos. É preciso ter contentores separados. É preciso ter equipamento para poder fazer a separação e a triagem desse tipo de materiais, porque é parecido com o plástico do polietileno, o polipropileno. Há grandes riscos de contaminação se esse plástico encontrar dentro do fluxo de material reciclado. Há grandes riscos devido a diferenças de cristalinização e diferenças de temperaturas de fusão. Há grandes riscos que o material reciclado seja inutilizável. Uma das experiências que se viu também, no caso da Irlanda e na França, na Irlanda onde há proibição, ou não há proibição, mas há uma taxa elevada ao nível do saco plástico, e em França onde há um consenso de não utilizar o saco plástico, mas ele segue nos supermercados, mas em princípio já não se distribui, é que as pessoas, quando vão fazer as compras, compram rolos de saco de lixo para trazer as compras para casa. Agora, estamos a comparar um produto que faz 8 gramas, mais ou menos, que é um saco de plástico, um saco de caixa, com um produto que vai fazer 30, 40 gramas. Estamos a aumentar muito a quantidade de lixo que nós vamos pôr no nosso caixote de lixo. E é assim que, ao nível da Irlanda, isso aconteceu. Aumentou muito o consumo do saco de lixo em substituição do saco de caixa, porque as pessoas, 80% das pessoas, se não for mais, utilizam o saco de caixa para o saco de lixo. Agora, qual é a vantagem dos óxidos? Os óxidos é um material que vai degradar o plástico, mas mantém e garante um prazo de vida útil ao material se corretamente embalado e se corretamente estocado. Se nós guardarmos isso num saco de caixa ou num hipermercado, guardar isso nos seus armazéns durante cerca de 2 anos ao abrigo da luz e do calor, todas as propriedades mecânicas mantêm-se. A partir do momento em que esse saco encontra exposto ao ambiente, aos fatores que são, onde nós temos fatores aceleradores, que são a temperatura, os ultravioletas e o stress, que são solicitações mecânicas que podem ser causadas pelo movimento das ondas ou o movimento do vento num saco que está pendurado no mar, este material vai desaparecer de forma. forma visual em cerca de entre 3 e 9 meses. A primeira fase, que é a fase de fragmentação, a parte visual desaparece. A parte de biodegradação acontecerá dentro dos 24 meses seguintes à primeira fase. A vantagem que nós temos também, o material é reciclável, primeira vantagem. A segunda vantagem é que resolvemos um grande problema que nós temos ao nível do lixo e da contaminação visual de todos os plásticos que nós temos e que nós vemos nas praias, nos campos, nas florestas, nas ruas, é que este material, este plástico, vai desaparecer. O óxido desaparece em todas as situações enquanto houver oxigênio. Dentro da água, oxigênio, ele vai desaparecer. Vai demorar mais tempo que se ele estiver exposto na praia, claro, mas vai desaparecer. E ele fica em pó. Não sei se já tiveram a oportunidade de ver este tipo de saco e um saco exposto, ele rapidamente produz-se em pó. Esse pó já não é um polietileno, já é outro tipo de material que faz parte dos grupos funcionais, como um álcool, um éster, um ácido formico. Há vários tipos de submaterial que já são materiais biodegradáveis. Há outra na França. Em França houve já esta discussão. Saber se os hidros iam, se eles avançavam com uma taxação ao nível do saco plástico normal ou convencional e reduziam as taxas ao nível dos hidros. E aquilo que foi visto é que eles deveriam aumentar o custo e essa taxa ao nível dos materiais biodegradáveis. Porque porem constituir toda uma cadeia de separação, de recolha, de tratamento deste lixo, a não reciclagem também, falta de plantas de compostagem, ia trazer, ia obrigar empresas como Monte Verde, ou a parte idêntica, né, em França, a grandes investimentos.
Está no barulho na Em relação à Embolpar, refiro que não se pronunciará hoje aqui, visto que, à semelhança do que também já aconteceu com os outros participantes, não pode acrescentar a esta matéria nada, uma vez que ela agrupa os embaladores industriais e portanto, não tem intervenção na matéria do saco de plástico, do saco de caixa, que está aqui tratado neste projeto de decreto-lei. Já o tem como acionista importante da Sociedade de Ponto Verde e, assim, então, na qualidade da Sociedade de Ponto Verde, iria fazer algumas considerações sobre este projeto de lei. Foi-nos pedido, e eu compreendo que nos cingamos mais à matéria que foi circulada do projeto, propriamente a considerações genéricas sobre a bondade ou a oportunidade de medidas desta natureza, mas, como devem calcular, o próprio preâmbulo do projeto de lei tem que abordar o enquadramento em que se pretende legislar. E, nesse sentido, a Sociedade de Ponto Verde gostava de referir que nunca tem sido, e não quer ser, e não pode ser, agente de eventuais tratamentos discriminatórios, positivos ou negativos, em relação aos materiais. Ela gera um sistema integrado multimaterial e, portanto, ela tem que encontrar a operacionalização mais adequada, qualquer que seja o material do resíduo de embalagem, nomeadamente embalagens de serviço, que seja gerado. Portanto, só tecnicamente consideramos que já foi feita a observação, nos parece que não é exatamente correto quando se diz que dificilmente reciclável, a maior parte são efetivamente recicláveis e são reciclados, um número significativo, mas quanto à hierarquia, eventualmente a hierarquia que de forma legislativa se pretende introduzir sobre os materiais, ou entre os materiais, não já, porque resulta inclusive da política de resíduos de embalagem, quanto à hierarquia dos destinos ou dos tratamentos ou da valorização que é dada aos materiais, é outra coisa, mas entre materiais nós aí não nos podemos pronunciar. Achamos que, sugerimos que devia ser corrigidas dificilmente reciclável, porque de facto não corresponde à realidade, quanto ao privilégio de algum tipo de material, as respectivas fileiras e os agentes que trabalham com os respectivos materiais deverão fazer a defesa e a fundamentação técnica de cada um, porque nós, uma vez que funcionamos multimaterial, não queremos estar nessa matéria, não podemos estar nessa matéria, porque temos que ser tão isentos quanto possível na operação dos vários materiais. Depois, referir uma outra questão que para nós é muito importante. No preâmbulo deste projeto de lei também se refere que é um dos domínios onde a União Europeia mais avançou, onde tem um edifício legislativo europeu mais adiantado, mais pormenorizado, nomeadamente com a diretiva enquadradora e depois um conjunto de outras disposições. E por essa razão, gostávamos de alertar para que uma medida legislativa desta natureza introduzirá em Portugal e em termos dos sistemas que estão a funcionar, uma alteração com um significado na lógica da aproximação política que tem sido feita. Porquê? Porque ela baseia-se essencialmente em dois aspectos. Por um lado, no estabelecimento de metas quantitativas ao destino dos resíduos de embalagem produzidos, e, portanto, ela está a estabelecer metas quantitativas a jusante do que este projeto de lei está a estabelecer, porque está aqui a estabelecer em termos da introdução, digamos, no mercado, em termos quantitativos, independentemente do destino que o resíduo dessas embalagens seja sujeito. E, portanto, é uma filosofia que, de facto, introduz aqui uma diferença com significado. Os sistemas, nomeadamente o sistema Ponto Verde em Portugal, está montado para corresponder à filosofia e às exigências da Diretiva Europeia dos Resíduos de Embalagem, de gestão dos resíduos de embalagem. Portanto, ter que se produzir um conjunto de alterações para o poder adequar a esta outra filosofia, nomeadamente, e é um ponto em termos já do próprio articulado do projeto de lei que gostávamos de referir, nomeadamente, não existe informação desagregada na sociedade de Ponto Verde ao nível destes sacos de caixa. E porquê? Porque, mais uma vez, estando o sistema montado a partir da filosofia da legislação europeia, a legislação europeia, ao estabelecer as metas quantitativas do destino dos materiais, o estabelece para os plásticos. E, portanto, nós temos informação trabalhada para plásticos, mas não o temos para embalagens de caixa ou de saída de caixa. E, portanto, quando este projeto de lei diz que servirá a declaração à sociedade de Ponto Verde em 2007 dos quantitativos, não existe. Não quer dizer que não possa vir a ser montada, mas então tem que se tomar medidas antecipadas para. Portanto, não existe. E, portanto, e com consequências imediatamente também no próprio sistema de coimas, como a senhora Engenheira Dulce passará há pouco, chamava a atenção. Portanto, esta base de informação e de dados, neste momento, não está disponível e não existe. E, portanto, estamos a alertar para que, se for aprovado este projeto tal como está, vai surgir aqui uma dificuldade. Tem um referencial de 2007 com uma informação que não está disponível, que não está utilizável. E, portanto, teria que ser criada ou ter que seguir para a frente, passar a ser para depois. Depois, uma outra matéria já fica aqui, enfim, bastante expendida, que nos pareceria, e aí subscrevemos integralmente a intervenção que a Sra. Dulce Pássaro e o representante da Limpós fizeram há pouco, a interconectabilidade de uma série de fluxos, de atividades económicas, de comportamentos e de situações sociais, numa matéria destas, é enorme. É enorme. Nós não nos atrevemos, neste momento, sequer a pronunciarmos sobre os impactos diretos e já foi chamado colaterais, que a aprovação de um eventual projeto de lei como este poderá provocar. E perante isso, porque tememos que sejam muito significativos, sugerimos que antes de se avançar para a aprovação do projeto do lei que aqui nos reúne, que se façam alguns estudos do impacto não só ambiental, mas económico, social e outros que uma medida desta natureza poderá implicar. E há aqui algumas entidades que são particularmente importantes, de um lado porque, obviamente, o SIGRE é gerido pela Sociedade de Ponto Verde e ela deveria ser também parte dessa reflexão e desse estudo. Os sistemas municipais e multimunicipais é importantíssimo, porque já vimos que, se é verdade que há um impacto ambiental da utilização do saco de caixa para acondicionar o lixo dos resíduos sólidos urbanos, não está quantificado, nem está medido qual seria o impacto da sua alternativa. Deixou de se usar o saco de plástico, o que é que se usa? O que é que está disponível para então os cidadãos usarem? E se usarem essa alternativa, qual é o impacto ambiental e económico dessa alteração? É positivo ou é negativo? É porque se é negativo, cuidado, quando se diz isto é muito grave, que estão a ser usados, então, antes que haja uma alternativa melhor, não se poderá eventualmente ir por aí. Tem que dever-se a quantificar e verificar. Depois, a própria questão, que é utilizada também aqui no projeto de decreto-lei, também já foi aqui abordada, do problema dos fluxos dos materiais, dos submateriais. Pode-se eventualmente introduzir um problema com consequências ambientais graves se incentivar a utilização de materiais outros, que depois não haja a garantia de conseguir trabalhá-los com fluxos autónomos. E poderemos estar a introduzir fatores altamente negativos na obtenção de taxas significativas e crescentes de reciclagem se amanhã viermos a misturar esse fluxo com oxicodegradáveis e sobretudo biodegradáveis. E, portanto, isto é preciso ter muito cuidado e simular e ver em que medida e onde é que estão os recursos, quanto tempo, de que maneira se poderá operacionalizar toda a cadeia de vida, inclusive até chegar ao momento da valorização, porque os smaltes, os sistemas municipais e multinacionais, são incontornáveis do ponto de vista o que é que custa e como é que é possível e o que é que tem que se fazer para mudar comportamentos do cidadão, mudar toda a infraestrutura de recolha, de tratamento do resíduo, até conseguir chegar a fluxos que esses sim permitam uma valorização com valor acrescentado em termos ambientais dos submateriais que, entretanto, tenham sido desenvolvidos. Naturalmente que há aqui uma matéria na qual nós não dizer, há uma entidade que não está presente, mas pareceu que estava convocada, mas o que é importante nesta matéria, que são os representantes da própria atividade económica da distribuição e do comércio. Pronto, mas é só referir que. Pronto, mas só referir, portanto, um parceiro que também está, através da DESPAR, no sistema Ponto Verde, e, portanto, como tal, na matéria específica, como agentes, achamos que era importante que também se fossem envolvidos e fossem parte da solução, muito mais do que parte do problema. E ainda só referir que esta. Nós revemos muito na resolução da Assembleia da República de 2008, que pega na matéria muito pelo lado do estímulo e do incentivo à mudança do comportamento e à mudança das opções, mais do que uma via muito diretamente repressiva pela COIMA aplicável sobre matérias dificilmente monitorizáveis, nomeadamente porque, reparem, ao excepcionar, como está previsto, estabelecimentos com até 3 empregados, nós temos um número muito significativo de estabelecimentos que ficam excepcionados, os fluxos depois dificilmente podem ser separáveis, as declarações podem dar origem a uma confusão enorme e, portanto, teremos aqui de fronteiras dificilmente monitorizáveis que nos permitam, como tal, acompanhar isto. Reconhecemos que essa resolução de 2008 da Assembleia da República, nomeadamente quando indica que a Sociedade de Ponte Verde deverá ser parte da monitorização do problema dos sacos de caixa, isso não aconteceu, inclusive porque nem sequer na discriminação da informação ela existe como tal. E parece que são caminhos que deveriam ser, juntamente com os sistemas, trilhados para começarmos a saber exatamente ou aproximadamente o que temos, quanto temos, porque temos, como é que está a evoluir e, dentro disso, o que é que podemos fazer para melhorar os resultados que estão a ser obtidos. Só para acabar de referir que, neste momento, todo o material plástico, nomeadamente filme, que é recolhido através da recolha seletiva e que até pode ser selecionado através de outro tipo de recolhas que são feitas, todo ele está a ser reciclado. Portanto, nós, é uma parte de uma responsabilidade nossa, e a APA é a nossa tutela e temos acompanhado isso, os objetivos quantitativos da diretiva aplicadas a Portugal em 2008, nós vamos ultrapassá-los, nomeadamente nos plásticos. E, portanto, quero dizer que se está a fazer alguma coisa, não estamos a andar para trás, nem estamos parados. Portanto, agora, especificamente sobre este fluxo, há aqui um conjunto de dificuldades e de elementos que não estão disponíveis, que nos parece que justificariam uma reponderação da matéria. Sendo que o objeto, é claro que é importante, é louvável e está fora de causa, digamos, o espírito que preside. Agora, para operacionalizar, isto há aqui problemas acompanhados.
Emílio Xavier, pela representante da Empresa Geral de Fomento. Em primeiro lugar, agradecer, para, utilizando as palavras da senhora deputada, a solicitação da nossa conferência aqui. E faço porque acho que é extremamente positivo que quando se apresenta, quando se faz uma nova proposta de uma lei, se tenha o cuidado que houve, neste caso, de ouvir efetivamente os principais atores neste processo. Em segundo lugar, para dizer que a Empresa Geral de Fomento coordena, digamos, o tratamento e valorização dos resíduos sólidos urbanos de 14 sistemas multimunicipais ao longo de todo o país, tratando de cerca de 60% dos resíduos sólidos urbanos. E, portanto, isso permite-me ter uma leitura que é diversa do que alguns dos intervenientes, e fazendo dentro daquele que é, de alguma maneira, o primeiro utilizador final de todo este processo, algo um pouco à semelhança do que foi citado pela Lipor. A realidade é que nos nossos sistemas há cerca de 20 aterros e nós sentimos este problema dos sacos de plástico de uma maneira bastante dura. Eu começaria por dizer que eu considero esta questão, o saco de plástico, como algo que é um mal necessário. Permitam-me que o diga desta maneira. É um mal por tais problemas que eu digo, porque nós apanhamos-los depois no fim e às vezes, enfim, há toda esta especulação dos imensos sacos que andam pelo ar. Mas a verdade é que nos aterros temos este problema. É necessário porque, na realidade, e é bom que nós às vezes esquecemos do que este país evoluiu em 15 anos, e foi muito, a realidade é que em muitas autarquias deste país, há 15 anos atrás, as pessoas despejavam os caixotes de lixo diretamente nos contentores. Bom, e hoje, e nessa altura, a maior parte das autarquias começaram a lançar uma campanha, que se não será bem esta, o slogan é mais ou menos assim, ponham o lixo no saco. A verdade, é que isto gerou uma coisa que é curiosíssima do ponto de vista da hierarquia dos resíduos. É que, como foi aqui dito, o que acontece é que a reciclagem dos sacos de plástico, como enfim eu calculava, e aqui as pessoas mais melhor confirmaram, não tem nenhum problema, é muito facilmente reciclado. O problema é que aqui, como eu digo, um drama que é aquilo que é dentro da hierarquia dos resíduos é mais saudável, que é a sua reutilização das coisas, levou a que o saco de plástico, que não tinha nenhum problema enquanto tal, pela sua reutilização por parte dos cidadãos no cumprimento desta diretiva de pôr os lixos no saco, levou à sua reutilização enquanto tal. E, portanto, o saco de plástico, que não tinha problemas iniciais de reciclagem, ao passar por esta fase, que era a fase de reutilização, que, enfim, nos daria, em princípio, grande satisfação, acaba por ser ele próprio um problema. Isto é, colocado no aterro, é realmente um problema de difícil eliminação com todas as consequências. E tirando, como aqui foi dito, o caso excepcional em que alguma, nos poucos locais onde se verifica incineração, isso não constitui esta fase saudável da reutilização, não constituirá um problema final, porque ela acaba por ser aproveitada enquanto fonte energética, e é uma fonte energética efetivamente de grande qualidade. A verdade é que esta utilização, quando chega ao aterro, tem problemas complicados. Mas é necessário, porque eu não vejo outra alternativa. E aqui, como foi dito, as alternativas que às vezes vejo surgirem, nomeadamente com aqueles sacos que se compram nos supermercados, que além de serem muito, muito mais caros para sacos de lixo, não resolvem nem de perto nem de longe o problema. Leva-nos a que, apesar de tudo, encaremos, como eu disse, esta questão do saco, do saco de plástico, como um mal efetivamente necessário. Bom, mas a realidade é que nós acho que temos de tomar algumas medidas. Percebi, pelas explicações que foram dadas, que hoje não há grande possibilidade de controlar a efetiva evolução dos sacos de plástico. E também, como aqui foi dito, eu acho que a questão de Irlanda, que foi um exemplo que foi citado e que de imediato teve uns grandes resultados e depois não verificou-se, não eram tão grandes como muito isso, é facilmente explicável, que as pessoas, toda a gente tem um estoque de sacos de plástico em casa. Eu estou, neste caso, à espera de um dia precisar daquilo. Portanto, quando se começa a reduzir, numa primeira fase, as pessoas aproveitam o estoque que lá têm, portanto há um impacto maior que depois não é tanto assim. Mas isso leva-me a que eu acho que efetivamente é necessário controlar a quantidade de sacos que são utilizados. Dentro, encaramos desta maneira, como um mal necessário, portanto, sendo um mal, deve ser reduzido ao mínimo a sua utilização. E daí que, do meu ponto de vista, toda a solução deve passar pela tarifação desses sacos. Isto é o que eu penso, não sei o impacto, tenho pena de não estar alguém também dos centros comerciais que nos diga qual é o impacto disto, mas a consciência que nós temos, não agora enquanto técnico, mas enquanto cidadão, é que nos locais que eu tenho ido, em que efetivamente há um preço simbólico que é pago pelo saco de plástico, e efetivamente há uma redução, porque há uma tentativa, pelo menos numa primeira fase, de aproveitamento das pessoas do que têm para não aumentar o saco de plástico. A questão da tarifação põe-se sempre aqui em dois aspectos. O primeiro é que às vezes pode invocar se há ou não dupla tarifação, porque os próprios, ainda que não diretamente, porque eu percebi quantificado no saco, mas pagaram alguma coisa para aquilo existir, para que aquele material seja reciclado, e portanto se haverá ou não dupla tarifação, embora os agentes que pagam sejam agentes diferentes, e portanto não haverá nesse contexto. A segunda é que, do meu ponto de vista, na realidade, enfim, como em tudo na vida, ou quem paga ou é o contribuinte ou o utilizador, e neste caso é sempre o utilizador. E portanto, quando o cidadão que vai ao centro comercial, às diferentes locais, comprar os seus produtos e traz um saco de plástico, ele, se não o pagou, se não o pagar naquela altura, já o pagou antes, naturalmente, não é? Porque, quer dizer, enfim, nenhuma destas organizações é propriamente para uma empresa que não faça os seus cálculos de custos, e portanto ele está metido nos custos de todos os produtos que vende. Portanto, a solução, e no dia em que isto for tarifado, naturalmente, estas diferentes unidades comerciais deixarão de cobrar antes o saco que incorporam os diferentes produtos que vendem e passam depois a cobrar à saída, e portanto não há, do meu ponto de vista, nenhuma atitude que afete o utilizador, embora possa parecê-lo. Portanto, eu acho que é necessário tomar medidas que levem à redução do saco de plástico naquilo que não for estritamente necessário,
e essa pode ser feita via tarifária. A questão da tarifa é sempre uma questão complicada, dolorosa para nós cidadãos e mesmo para quem tarifa, naturalmente. Mas a questão que se põe, do meu ponto de vista, é assim. E quando alguém disse há pouco que não há tarifas na questão da reciclagem, isso também não é verdade. Porque os municípios, para além, enfim, naturalmente, da sua vontade de colaborarem nesta campanha de reciclagem, uma das coisas que para os municípios também é bom que se recicle, é porque os municípios, eu estou a falar no caso dos sistemas, é que são-lhes debitadas as quantidades que entregam de resíduos indiferenciados e não lhe é debitado nada da recolha seletiva, pelo menos diretamente, embora seja debitado ao grupo, não é debitado diretamente nem o que os sistemas retiram de recolha seletiva, nem sequer lhe é imputado diretamente os custos dessa mesma recolha. E, portanto, este sistema de tarifar, por um lado, os municípios que entregam indiferenciados, por outro lado, não lhes tarifar na parte da recolha seletiva, tem levado, naturalmente, a que até seja agradável ter uma política ambiental correta, incentivando a reciclagem por parte dos municípios. E, portanto, eu acho que a tarifa, ainda por cima, tem vindo a ser, foi recentemente agravada com a taxa de gestão de resíduos, enfim, poderia levar-nos aqui a alguma discussão longa, com as pessoas que são favoráveis, as que não são favoráveis, mas independentemente de tudo isso, na realidade foi mais um local onde se procurou desviar de aterro tudo o que é reciclável e, portanto, há também aqui um grande incentivo à reciclagem. Portanto, do meu ponto de vista, o que eu acho que era fundamental fazer-se era criar-se esse sistema que tarifasse o saco sem, com a certeza de que, provavelmente, tirando casos excepcionais, eu por acaso confesso que hoje aprendi muito nesta reunião que tive, e uma das coisas que aprendi é que afinal esta questão dos biodegradáveis e toda esta panóplia de afirmações mais ou menos que nos atraem não são, enfim, tão fáceis quanto parecem, e portanto, e por outro lado, são geralmente mais caras, quer queiramos, quer não, são mais caras e nem sempre, não sei também, como aqui foi dito agora pelo anterior interlocutor, ainda não sabemos qual é o impacto que isto terá no aterro, porque a realidade é que, nomeadamente na questão dos aterros, o saco chega lá e, portanto, é praticamente difícil a sua separação. Portanto, eu, enfim, defenderia que se passasse um pouco por um caminho parecido com este, com a certeza de que também sobre isto temos que ter algum cuidado, porque eu só espero que não venham, enfim, algumas autarquias depois a queixar-se que voltámos um pouco atrás nesta questão de despejar diretamente o caixote do lixo no contentor, porque não há sacos de plástico ao que eles custam. Com todas estas ressalvas, eu acho que temos também que fazer qualquer coisa, e acho que isso saúdo naturalmente esta comissão parlamentar, no sentido que acho que também não podemos, nem possibilidade de encontrarmos sempre legislação perfeita, também não podemos ficar parados e, portanto, há que encontrar novos caminhos. E desde já ficávamos por aqui. Muito obrigado.
Gisela Vitorino, em representação da Liga para a Proteção da Natureza. A perspectiva... Zélio Vitorino, Liga para a Proteção da Natureza. A perspectiva da OPN, obviamente, é de que esta iniciativa é muito positiva, porque nós consideramos que na hierarquia das opções de gestão de resíduos, a redução da produção vem primeiro relativamente à reciclagem ou outro tipo de operações. E como muito já foi feito na ótica da reciclagem dos vários materiais, obviamente é bem-vinda esta iniciativa de regulamentar a redução na produção. Até porque, obviamente, como já foi referido, é necessário efetuar estudos a vários níveis, mas gostaria de salientar que as diretrizes a nível da Comissão Europeia estão também no sentido de, cada vez mais, caminhar no sentido da eficiência no consumo e na produção. E nos outros meios, como a poluição do ar ou a poluição da água, a tendência tem vindo a ser esta, a deixar de investir em soluções de fim de linha e atuar no início do ciclo,
Portanto, faz todo o sentido para nós investir e regulamentar na redução da produção. Obviamente, todo o sistema, toda a estrutura que existe associada à reciclagem é um trabalho contínuo que tem de ser mantido, obviamente, portanto isto seria um complemento adicional que melhoraria os resultados relativamente à gestão geral dos resíduos. Eu vou só fazer dois ou três comentários muito específicos relativamente ao diploma que nos foi apresentado. Nós, tal como já foi referido, consideramos que seria interessante, para além da sanção que está prevista no diploma, prever-se também um benefício para os cumpridores e para os operadores que alcançassem as metas que virão a ser definidas. Portanto, não só atuar pela negativa, mas também pela positiva. Consideramos também, obviamente, que enfim, há algumas dúvidas relativamente à substituição dos materiais plásticos, portanto, vimos com mais agrado, entre aspas, um investimento na redução da produção. E relativamente a isto, temos dois pequenos comentários ou duas sugestões. Portanto, para além de regulamentar a disponibilização dos sacos de plástico nas caixas, nos supermercados, ou enfim, do comércio, seria interessante incluir também algumas medidas relativamente à disponibilização de sacos de plástico antes, porque é grátis também, o consumidor utiliza a quantidade que quer na embalagem de frescos, de frutas, de legumes, de peixe, portanto, o tipo de material que é utilizado nessa fase e a quantidade que é disponibilizada também poderia ser de alguma forma controlada para reduzir a quantidade que é consumida. Consideramos também que a exclusão do pequeno comércio não fará muito sentido. Poderia eventualmente considerar-se prazos mais alargados para que venham a cumprir a regulamentação deste diploma ou de outro que venha a ser aprovado. E consideramos também que as campanhas de sensibilização farão sentido para as grandes cadeias de supermercados e não deveriam ser aplicadas ao pequeno comércio. Portanto, basicamente, fico por aqui.
Rui Bergmaier, da Quercus, estou aqui a minha colega Carmen Lima, vou falar eu, para poupar tempo. Bom, basicamente, nós iremos fazer duas abordagens. Uma primeira, sintética, sobre a problemática da reutilização e reciclagem de plástico. Penso que é importante para enquadrar muitas das coisas que aqui foram ditas e também dar a nossa perspectiva. E depois, analisar mais em detalhe alguns pormenores desta proposta de legislação. Em relação à problemática dos sacos de plástico, a problemática ambiental, no fundo, que nos levou a estar aqui todos. Para nós, o principal problema dos sacos de plástico não são os sacos de plástico que surgem. Também é um problema, é um facto, eles nos aterros são um problema, mas o maior problema são os sacos de plástico que surgem disseminados no ambiente. Esse é que causa os grandes problemas ambientais. É evidente que no Bangladesh esse problema é muito maior do que na Europa, mas esse problema também existe em Portugal. Existe, basta qualquer pessoa andar na praia e ver sacos de plástico, andar no campo, ver sacos de plástico, ver uma ribeira, ver sacos de plástico. Isso é incontornável. Pesam muito pouco, de facto pesam muito pouco, foi melhorado o design, pesam muito pouco, mas são muitos. E, portanto, eles surgem no ambiente e isso é incontornável. E o caso curioso que se foi referido à Irlanda é um facto que houve essa evolução, mas todos os estudos indicam que, a nível anual, é feito também em Portugal, o chamado projeto Coast Watch, em que é feita uma monitorização dos poluidores, portanto, da poluição à volta na zona litoral. E na Irlanda, pelo menos os dados que temos acesso, houve uma redução dessa disseminação de plásticos nas praias em função, no fundo, desta aplicação desta medida. E parece-nos que o grande problema ambiental, e qualquer reportagem sobre conservação da natureza, área onde eu não sou especialista, sou mais em resíduos, mas estando aqui a falar pela Quercus, de facto os plásticos têm uma grande vantagem, que são muito resistentes, é a vantagem que eles têm em termos como produto, mas que é a grande desvantagem ambiental. E portanto, quando eles chegam à natureza, primeiro que a gente se consiga livrar deles é uma chatice. Vê-se o caso dos albatrozes, que é um caso deprimente, não é só com sacos de plástico, é com plástico em geral, em que os pais do albatroz alimentam a cria e a cria vai, com bocadinhos de plástico que estão no ambiente. E a cria vai enchendo o estômago e às tantas, quando vê o peixe já não cabe. E acaba por morrer por inanição. Se é um caso, são estudos científicos, não é... Portanto, e há várias situações, o caso das tartarugas, portanto, a tartaruga confunde os sacos de plástico com outro tipo de seres que estão na natureza. Portanto, o plástico no ambiente, ainda agora foi recentemente identificada a sopa de resíduos, que é essencialmente plástico, que existe no Pacífico, portanto, são casos... É dentro do plástico, devíamos reduzi-lo, e devemos reduzir, já que foi dito várias pessoas, uma utilização irracional do plástico. O plástico tem um grande valor, inquestionável, é uma matéria com muitas qualidades, mas tem-se utilizado de forma racional. Utilizá-la exatamente durante 20 minutos e depois rapidamente, uma coisa que demorou tanto tempo a formar-se o petróleo e depois o trabalho que deu a fazer o polímero para ser rapidamente um material descartável que vai poluir em muitos dos casos, não faz sentido. Não é racional e o ser humano, em princípio, é um bicho racional, portanto deve tentar ultrapassar a situação. Portanto, para nós, de facto, os sacos de plástico são um problema, não será se calhar o maior problema do ambiente, mas é um problema que tem de ser equacionado. E, portanto, posto isto, não há dúvida que nos parece que devem ser tomadas medidas para reduzir a dispersão no ambiente dos sacos de plástico. Ponto 1. Ponto 2. A questão do plástico ser ou não ser reciclável. O plástico, de facto, pelos dados que temos, é quase, não diria 100%, mas é 99,99% reciclável. O grande problema é ele chegar aos recicladores. Portanto, aqui é outra questão, porque o plástico, de facto, chegar aos recicladores, não há dúvida, os recicladores fazem o seu serviço. Agora, o problema é ele chegar lá. E esse é que é o problema do plástico. Há o plástico que não é recolhido seletivamente, há o plástico que é libertado no ambiente, e depois há o plástico que vai nos resíduos urbanos indiferenciados. E eu, por acaso, fico um bocado surpreendido aqui com o engenheiro Emílio Xavier não ter referido um dado que acho que é fundamental a Comissão de Ambiente estar a par, é que há três soluções para tratar resíduos indiferenciados. Há o aterro, há a incineração e há o tratamento mecânico e biológico. E a EGF tem neste momento, no seu sistema, uma unidade que eu aconselhava vivamente a Comissão Parlamentar de Ambiente a visitar, que é a Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico da Valnor, em Avis, que recicla 70% dos resíduos. 70%. Inclusive é quase todo o plástico. E, portanto, é importante que quem esteja à frente e quem vá decidir sobre a questão dos resíduos esteja a par destes dados. Eu lamento que, de facto, a EGF não tenha referido, mas tenho a oportunidade de esclarecer melhor sobre isso, seguramente. Mas, portanto, é um dado importante para dizer que, de facto, nós podemos, para além da recolha seletiva que foi referida, pode ser melhorada, da sensibilização que pode ser melhorada, há soluções tecnológicas que, por via mecânica, conseguem separar os plásticos do resto dos resíduos. E, portanto, permite alimentar a indústria da reciclagem de plásticos, digamos, a jusante. Outro dado também importante, ainda na reciclagem, estou quase a terminar os preâmbulos, digamos assim, a questão da taxa de reciclagem. É aqui um dado também importante, e queria alertar também a Comissão Parlamentar de Ambiente sobre este dado. Segundo, e foi aqui um dado fornecido pela Plastival, o qual nós subscrevemos, segundo a Plastival, os plásticos nos resíduos urbanos são 8%. Se vocês forem ver os resultados da Sociedade de Ponto Verde, os relatórios, as embalagens de plástico nos resíduos urbanos são 3,5%. 3,5% é menos metade. E grande parte dos plásticos, mais de 90% dos plásticos nos resíduos urbanos, são embalagens. Todos os estudos apontam para aí. Portanto, o que nós estamos neste momento a fazer, Portugal apresentou dados à Comissão Europeia, dados errados. Porque se nós aplicarmos 8% a 5 milhões de toneladas, são 400 mil toneladas. Só de embalagens de origem urbana. Depois temos embalagem da distribuição e temos embalagem da indústria. E, portanto, Portugal, infelizmente, não está a reciclar tanto plástico quanto podia. Isso é que é um problema. Pronto. E aí, o facto do saco de plástico passa a ter um impacto maior. Isto é um dado importante e que eu vos queria referir como enquadramento. De facto, pode-se reciclar muito mais se aplicarmos o tratamento mecânico e biológico, melhores taxas de reciclagem e, já agora, apresentarmos números corretos à Comissão Europeia. Quanto ao decreto-lei em si, bom, para nós, a única forma de se reduzir a má utilização do recurso é não o oferecer gratuitamente. Portanto, quanto a isso, não há volta a dar, na nossa perspectiva. Portanto, isso como princípio. Independentemente de ser um saco de plástico, ser um saco de papel, ser um saco têxtil, não é o que não está em causa aqui o material. O saco plástico, o saco das compras, peço desculpa, o saco das compras, agora foi uma discriminação negativa, mas não é essa a ideia, porque neste momento é só os que existem, enfim, infelizmente, pronto. O saco das compras não deve ser oferecido. Na nossa perspectiva, que é a única forma de passar a mensagem ao cidadão que tem de ter outro tipo de comportamento. Eu falo por mim. Eu aqui reconheço publicamente, perante esta mini audiência, que às vezes utilizo sacos oferecidos para o lixo, sem dúvida. Mas também digo o seguinte, tudo o que é papel que se para em casa,
vai no saco plástico, vê-se oferecido, só que o saco volta para casa. E o saco, e, portanto, tento reduzir ao mínimo, porque é um comportamento que se exigiu, ela é um ecologista, não é? Tento reduzir ao mínimo, não consigo fugir completamente dos sacos de plástico, é um facto. E acho que ninguém pode dizer isso, alguém consegue, há os mais radicais, mais evoluídos, mas enfim. Mas consegue-se reduzir. Agora, se eu tiver de facto, se for obrigado a pagar, se calhar vou ter de ainda pensar mais um bocadinho e avançar um bocado mais na minha atitude perante este problema. Portanto, pensamos que é a única volta a dar. Agora, em termos práticos, o que fazer face à proposta que está sobre a mesa? Pronto, pensamos que a questão das metas é uma solução interessante. Pensamos, inclusive, agora a questão que se põe aqui, e é uma questão que já foi levantada e é pertinente, que é a questão dos números de base para as metas. Pronto, uma questão extremamente pertinente e que nós também já tínhamos identificado. Nós pensamos, imaginemos, por exemplo, para já não concordamos que os pequenos, empresas mais pequenas sejam excluídas, não vemos razão para isso. Essas empresas sabem perfeitamente o que gastam em sacos de plástico, elas sabem o que é que compram. Portanto, esses números podem chegar lá. Poderá, eventualmente, não se conseguir já, no ano que vem, ter isso a funcionar. Mas consegue-se montar um sistema, se quiser, consegue-se montar esse sistema. Não temos dúvidas quanto a isso. Basta haver vontade política. Agora, há uma solução muito interessante que já está a ser posta em prática pelas grandes superfícies, que é uma das fontes de saco de plástico. Que é, por exemplo, passa publicidade, peço desculpa, o caso da cadeia Jumbo. A cadeia Jumbo tem, já está a aplicar o princípio que estamos aqui a discutir. Já tem algumas caixas que não fornecem sacos de plástico. E, portanto, este decreto-lei, em termos práticos, para ser objetivo, poderia, em vez de estar pronto, a estipular uma percentagem, pudesse a percentagem, no caso deste tipo de operadores, poderia estabelecer, imaginemos uma cadeia, um hipermercado, tem 10 caixas, digamos em 2010 ou 2011, ter 25% a não fornecerem sacos, e assim gradualmente até chegar a uma exclusão. O cidadão ia-se habituando, porque eu vejo muita gente a ir para a fila para a caixa que não fornece sacos, muita gente de certeza que estava noutra caixa se fosse. E as pessoas gradualmente, porque também isto tem a ver também com o consumidor. Nós temos que ter, infelizmente não está aqui nenhuma associação de consumidores, tanto quanto percebo, era uma questão que também não percebo, que terão sido convidados. Pronto, eram fundamentais porque é uma entidade decisiva neste processo. Agora, o que nos parece é que o processo deve ser gradual, e a proposta também é assim, até para as pessoas se habituarem, para nós podermos aferir da bondade ou não deste processo. E, portanto, esta situação dos hipermercados, que eu estou muitas vezes apontados a ver, porque, reparem, outras cadeias mais pequenas já não oferecem sacos. E não vemos lá os consumidores à porta, a partir dos vidros e a protestarem. Habituaram-se. É mesmo assim. E, portanto, era possível, nas grandes cadeias, onde isso é mais difícil, porque as compras são em maior volume, muitas vezes, fazer um processo gradual. A grande questão que se coloca é qual o custo do saco. Por si, imaginemos que uma cadeia faz o custo do saco meio cêntimo, ou 0, um preço irrisório, na prática está a oferecer o saco. E, portanto, há que haver um valor mínimo, talvez rondando os 2, 3 cêntimos, que deveria ser o valor real. Agora, também não concordamos com a proposta que houve em tempos do Governo, aliás, essa é a prática que é feita já em muitas cadeias. São 2 cêntimos ou 3 cêntimos em diversas cadeias. Portanto, isso nem sequer é uma chinesice, é uma coisa que já existe. 2 cêntimos num, 3 cêntimos noutro. Mas não interessa, podia ser 2 cêntimos. 2 ou 3 está dentro de uma escala razoável, parece-nos. Agora, até uma prática que já existe, nem sequer é novidade. Grande parte dos consumidores portugueses já a conhecem e já convivem com ela diariamente e não refilam. E, portanto, agora um aspecto que aqui foi levantado para nós também é um preocupante, é quando são vendidos sacos para se levar portanto, as compras, de facto, eles devem ter um ecodesign. E é um facto que existem sacos que não são recicláveis. E isso não é um bocado dar um tiro no pé. Isso é trabalhar ao contrário. E aqui, em relação às preocupações da APIP, a preocupação da indústria da reciclagem, nós pensamos que medidas como esta, se forem devidamente, digamos, limadas as arestas com alguns aspectos que estamos a referir, não irá retirar plástico, não irá retirar a quantidade de produto a fabricar pela indústria de plástico. Não temos dúvidas quanto a isso. Aliás, a Irlanda, pelos vistos, não está cá quem deu essa diferença, foi o que aconteceu. O que vai acontecer é que o ambiente está mais limpo. E, portanto, nesse aspecto não vemos problema. Agora, outro aspecto importante. A questão do tipo de material do saco. O tipo de material do saco. Para nós sempre foi um grande problema a questão dos sacos biodegradáveis, muito que estranho às pessoas, foi um grande problema a questão dos sacos biodegradáveis usados para as compras. E misturados num fluxo com sacos de plástico. De facto, em termos técnicos, é uma grande confusão. E não há solução neste momento para isso que eu saiba. Portanto, já foi aqui referido várias pessoas, vimos reforçar esse ponto. Por outro lado, temos a questão dos oxoplásticos. E eu aqui, se me permitem, vou-nos dar dois minutinhos para apresentarmos uma experiência que nós fizemos com os oxoplásticos que estão neste momento no mercado. Carmen, se te importas. Nós tivemos a fazer uma experiência desde 1 de janeiro deste ano, porque estamos de facto preocupados e tínhamos algumas dúvidas com a questão dos oxoplásticos. A dúvida surgiu essencialmente, perguntámos aos recicladores, que não estão cá, mas estão cá alguns representantes do setor, e a Plastival é um bom representante, assim como a Sociedade de Ponte Verde. Perguntámos a alguns recicladores, então, mas como é que é? Então, mas o plástico vem com aquele aditivo, aquilo vai-se degradar, vai-se quebrar, como é que vocês, os vossos produtos, como é que vai funcionar? E eles disseram uma coisa engraçadíssima, não há problema, porque eles não põem o produto no plástico. Não sei se estou a perceber, e foi uma suspeição que nos levantaram. Não põe o produto no plástico? Não, não, porque isso é caro. Então, foi o que nos disseram, não temos provas disso e não estamos a afirmar taxativamente. Não temos provas disso. Então resolvemos fazer um pequeno teste, que tem de científico muito pouco, mas que é uma alerta para quem quiser ver este alerta. E fizemos 4 experiências, colocámos desde 1 de janeiro até hoje, calhou bem esta sessão, 4 tipos de plástico, o mesmo tipo de plástico em 4 meios diferentes. Portanto, são 4 meses e meio. Cientificamente, vale o que vale. Nós fizemos 4 tipos de plástico, portanto, em água do mar, que é onde muitas vezes vão parar os sacos de plástico, água doce, junto a resíduos orgânicos, ou seja, o comportamento dentro do aterro, aliás, simpático porque estava ao ar, no aterro não está ao ar. E no solo, ao ar. O que aconteceu foi isto. Teve no solo de 1 de janeiro a 15 de maio. Está extremamente quebradiço. Este aqui foi agora, desculpem lá, mas isto é o pessoal dos resíduos, não, não estranho, é que se calhar está... Isto é lixo. É lixo não, isto é matéria-prima, peço desculpa. Saco plástico ósseo agradável em água doce. Até esteve, tem aqui algumas algas que se formaram entretanto, e que esteve no, supostamente no meio da água doce, num lago, num rio, portanto, repete essa experiência. Este é o pior, este é o do mar, não é? Este é o do mar, aconteceu um fenómeno engraçado, desapareceu a tinta. Mas é o do mar, está no mar desde, está na água salgada, portanto, água da praia, durante 4 meses e meio. Este é o pior de todos, vocês estão longe, este esteve num simulacro de um aterro, portanto com matéria orgânica, e continua por degradar. Portanto, é um problema que temos aqui, é apenas um pormenor do decreto-lei, mas pensamos que é importante que esta experiência vale o que vale, como vos disse, não tem caráter científico, não está avalizada por nenhuma universidade, mas foi feita com boa fé. Posso-vos garantir que foi feita com boa fé, e se quiser façam-na em casa, aconselho vivamente. E, portanto, há outro aspecto importante já agora, Carmen. Sim.
A cadeia de supermercados em janeiro, a maior parte dos produtos que estava a usar eram produtos importados. Eu penso que na nossa comunidade industrial, em alerta que pode ser facilmente, por ser uma análise química e verificante, se
Na
nossa comunidade industrial seria gravíssimo que nós tivéssemos a vender clientes importantes um produto sem utilizar a respectiva concorrência. Nem quero, quer dizer, aceitar essa.
Olha, isso nós não sabemos, nem temos de saber.
Peço desculpa, e esse aditivo é o D2W, não é?
Eu não sei, pergunta quem pôs aqui.
Não, o aditivo que é utilizado.
É o D2W, talvez o mais
utilizado. Bom, há outro dado sobre os... Posso concluir só? Só para concluir... Não, mas ainda estou nessa situação. Mas só para concluir, só para esperar que vocês...
Eu peço desculpa para interromper.
Faz-me por o plástico, não é? Bom, outro aspecto importante, não é este, é o Carmen, este aqui vê-se melhor. Isto quanto à degradabilidade dos sacos de plástico, há outro aspecto importante, eles vão ficar quebradiços, esperemos, e vão ter, no fundo, na nossa perspectiva, há uma poluição difusa, que vai entrar no ambiente. E como veem, ao fim de 4 meses e meio, está neste estado, para ficar ao nível de poder ser incorporado como, digamos, matéria orgânica, digamos, nos micro-organismos, que é aí que a gente quer que eles entrem, e não que entrem nos pássaros e nas focas e por aí fora, não é? vai demorar muito mais tempo. E, portanto, temos fortes dúvidas que este seja uma mais-valia ambiental. Temos, nós, neste momento, temos praticamente certezas. Mas há outro aspecto mais grave ainda. Foi aquele que nos despertou este problema. É que, de facto, nos sacos diz, quando o saco se apresentar quebradiço, está já na fase de degradação, devendo colocá-lo no seu recipiente do lixo doméstico. Ora, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que este saco ou não é degradável, e então não cumpre a sua função degradável que supostamente cumpriria, ou então, se é degradável, não é reciclável. Portanto, temos aqui um beco sem saída. Portanto, é nesse aspecto que nós achamos, que lamentamos, de facto, que as cadeias, e foram várias que alinharam neste esquema, não tivessem o cuidado que nós tivemos em tentar perceber um bocado melhor a lógica deste produto. E, portanto, é um alerta que eu queria deixar à Comissão, uma vez que é referido sacos biodegradáveis e sacos degradáveis, portanto, como alternativa ao saco descartável a plástico, não é? Que é o que existe neste momento. E, portanto, é um alerta que queríamos deixar com dados reais. Outro ponto, estou quase a terminar. De facto, concordamos, como a sugestão foi aqui apresentada, é preciso ver o impacto global de uma legislação deste género, a nível ambiental, social, económico, não temos dúvidas quanto a isto, toda a gente vai querer sabê-lo, ninguém tem certeza sobre isto, também concordamos nesse aspecto. Agora também, não temos grandes dúvidas que, enquanto for oferecido, só para concluir, enquanto for oferecido um produto, aquilo que é dado, ninguém dá valor. Isso sempre assim foi. Aliás, quando se quer vender um produto, faz mais caro, que é para as pessoas se sentirem mais atraídas pelo. Isto é uma regra do marketing. E, portanto, o que é dado não tem valor, voa e vai por aí. Portanto, basicamente, era a nossa intervenção.
Um dos pontos que eu gostava de referir em relação aos sacos. Thibaut de Moustier. Meu nome é Thibaut de Moustier. Nunca nós referimos em qualquer documentação que o saco ia se degradar num prazo de 4 meses. Nós dizemos que ele vai fragmentar entre 3 e 9 meses. Fragmentar. Também disse, quando eu fiz a minha apresentação, que a parte de biodegradação ia acontecer depois, nos 24 meses, após a primeira fase. É que essa situação de fazer uns testes ao sol, sim, funciona, só que foram feitos a partir de janeiro, onde nós não temos uma incidência solar muito forte. Se puser, neste caso, agora que o sol começa a aparecer, agora se refizesse os testes, eventualmente, no prazo de 4 meses, já teria isso degradado. Eu gostava de referir que eu tenho um estudo feito por um laboratório chamado AP Plus sobre um saco de caixa idêntico a esses que estão aí. Não sei qual é o fabricante desse, não consigo ver. Que é um material que leva o D2W e que nós pedimos a esse laboratório, AP Plus, que é um laboratório reconhecido espanhol, de fazer um estudo completo de degradabilidade e biodegradabilidade em função da norma EN13432. E eles chegam à conclusão que o material cumpre a norma EN13432 ao nível de degradação, desintegração, biodegradação e ecotoxicidade. Está aqui o relatório e foi feito. É um relatório independente. E são vários os relatórios. Agora, em relação à tecnologia OXO, nós nunca dissemos que esse material ia se degradar num prazo de 4 meses. Vamos de 9, de 3 a 9 meses, e em função das condições. Se nós estivéssemos a trabalhar com um material hidrobiodegradável, eventualmente ele estaria no mesmo estado.
A grande questão que se põe aqui é que os sacos de plástico, em muitas situações, eu diria na generalidade das situações, quando chegam ao ambiente, os que chegam ao ambiente, os que chegam à praia, os que chegam à ribeira, os que ficam no parque de merendas, os que ficam adicionados no ambiente, ficam no ambiente quase no ato imediato ao consumo. Portanto, a questão do plástico, e se aguenta 4 meses e meio, Portugal é um país privilegiado, mesmo o seu inverno é um país privilegiado em termos de radiação solar, ninguém tenha dúvidas disso também, pronto, comparando com a Inglaterra, as Alemanhas e por aí fora, não é? Portanto, isso não é uma questão que se coloca aqui, portanto, a radiação. Portanto, para nós, neste momento, está um dado adquirido que, a função de degradação que este produto supostamente traria em termos, e o benefício ambiental, para nós não o vemos rigorosamente nenhum neste momento. E depois temos um grave problema, é que se ele de facto se degradar, não vai reciclar. Portanto, não vemos qual é a vantagem deste produto, sinceramente, não vemos. Porque se por um lado ele se degradasse ao fim de dois dias, eram aqueles senhores e aqueles que deixavam de ter o saco para reciclar. Portanto, era um problema. Quer dizer, portanto, não estamos a ver, sinceramente, só para o que sempre está a querer repetir, não estamos a ver qual é a vantagem que este produto traz a esta discussão.
Este aditivo tem vários componentes. Tem como suporte principal, que é um polietileno de baixa densidade, tem o sal de metal e tem dois antioxidantes. Um antioxidante que lhe garante um prazo de vida útil. Esse prazo de vida útil são 24 meses. E ainda bem que esse saco plástico não desapareceu em 4 meses. Porque ele tem que consumir esse antioxidante. A partir do momento em que o oxidante ainda está lá, ele não vai haver quebras das cadeias moleculares. Ele foi desenhado para isso. Ele tem que ter um prazo de vida. A partir do momento em que ele fica exposto, vai acelerar o processo de degradação. Mas nunca foi referido que o prazo ia ser inferior a 4 meses ou 6 meses. Agora, é capaz de ser um ano, se calhar um ano, que é sempre melhor do que os 400 anos que se diz foi a nível do plástico. Ele acaba por desaparecer, vai haver fragmentação em pequenas partículas e essas partículas vão se biodegradar porque nós temos estudos que mostram a biodegradação do material.
Dá licença só, porque fui um pouco citado e não quero deixar de responder, embora não seja este o tema, para dizer o seguinte. Eu não falei nesta terceira unidade porque não se coadunava com a questão que tinha posta. A questão que tinha sido posta é que era onde é que ela era um mal verdadeiramente grave, que era a questão do aterro, e onde alguém tinha citado que o plástico tinha capacidades energéticas e foi por isso que eu respondo. Não só por isso. Para lhe dizer, porque eu sei que sabe, mas nem toda a gente sabe aqui, já agora essa unidade que existe, quem assinou o contrato fui eu, e portanto não me sinto, não, se o que citou em relação a isso prova que nós também ali procurámos encontrar uma solução para este problema e estamos a encontrá-la, como foi dito. Pronto, já agora, só para ficar um pouco clarificado, que eu não há, nem de perto nem de longe da minha parte, qualquer oposição a essa solução.
Obrigada. Eu só queria ressalvar uma alegação que o engenheiro Rui Bergmaier fez relativamente à fiabilidade dos dados que Portugal envia à Comissão Europeia sobre resíduos de embalagens. É evidente que medir é difícil, mas de qualquer maneira, desde 98 que nós nos juntamos com todas as fontes que nós achamos que são dignas de dados, e penso que temos que feito algum percurso no sentido de relatar à Comissão Europeia os dados, enfim, da maneira mais fiável que conseguimos. E com base nas informações que nos são dispostas das fontes que nós consultamos. De qualquer maneira, eu quero realçar que o nosso problema de medição não é único. Nós vemos a nível do reporting dos restantes 27 Estados-membros e chegamos a perdemos muitos dos nossos eventuais complexos quando vemos que um país nórdico apresenta taxas de reciclagem acima dos 100%. Só queria realçar que é difícil, mas a vitória será nossa, como é evidente.
Já agora permite-me complementar uma coisa, que também é verdade. Eu, por acaso, tenho uma filha em Bruxelas e onde os resultados, ao que parece, são muito bons na Bélgica. A verdade é que ela, quando chega a Portugal, em minha casa, faz um curso de reciclagem porque ela, sendo uma defensora da reciclagem, lá não consegue reciclar a maior parte das coisas, em Bruxelas, e aqui recicla-se.
Isto é, e eu quando lá chego tenho um problema porque tenho que pôr no lixo aquilo que eu habitualmente reciclo aqui não, em certa quantidade. Só para também ajudar um pouco, nós não tenhamos sobre isto este complexo também tão de inferioridade quanto às vezes nos dá.
No consumo per capita não tem um valor como poderá, e não queria que o nosso valor não terá o valor científico, não é tão correto, que terá o valor da cidade de Pontevedra. Então, o valor da nossa associação baseado no consumo per capita, que no que estimamos que seja. Não queria de forma nenhuma entrar em contradição, nem que este valor fosse considerado mais válido que a cidade de Pontevedra. Pelo contrário. Está bem?
O valor da Plastval, que eu não sabia que a Plastval tinha essa estimativa, não foi aí que nós fomos buscar o valor, eu tinha aqui 8, 9%, o valor que nós temos, e é o que achamos que o Ministério do Ambiente deveria usar, e se nós formos ver os relatórios, neste momento não existe um documento atual do Ministério do Ambiente, que é uma coisa inacreditável, não existe um documento que diga a caracterização dos resíduos urbanos. Não existe. Existe uma referência de 2005, no plano estratégico dos resíduos urbanos não há uma caracterização, uma radiografia dos resíduos urbanos. É feita para as embalagens uma coisa, para a matéria orgânica outra, mas não há depois fazer o tal gráfico de queijos que faz a caracterização dos resíduos, e nós não temos em lado nenhum um documento oficial do Ministério do Ambiente que diga que o plástico de embalagem nos resíduos urbanos é 3, 4, 5, 6, 7% do que for. Não há esse documento. E isso é inaceitável, na nossa perspectiva. Agora, porque onde é que nós vamos aos... Diga? GF, atenção, é aí que eu ia chegar. Nós conhecemos as caracterizações, e é o seu número, portanto, bate certo um bocado com o que nós temos por outra via, que é dar exatamente os sistemas, EGF, e que não sejam só da EGF. As caracterizações que nós temos dos sistemas apontam para valores 2 a 3 vezes superiores àqueles que a Sociedade de Ponto Verde deu ao Ministério do Ambiente e que o Ministério do Ambiente deu como bons. E, portanto, nesse aspecto, há muito plástico para reciclar. Ok? Só para perceber. Pois há.
Eu acho que é importante, e respondendo um pouco ao nosso colega da Quercus, nós todos juntos somos parte interessada e acho que há um déficit de consciencialização às pessoas neste aspecto de não largar o saco, por exemplo, já que é o ponto de vista, porque as pessoas tanto podem largar o saco, podem largar a embalagem do bolicão, do chocolate, etc. etc. Eu pergunto à Quercus, e todos nós estamos aqui, já alguma vez alguém viu uma campanha, nós vimos para o vidro, vemos para a garrafa PET, vimos situações em que se fez a recolha da tampa para benefício de outras atividades e de outras situações. O saco é muito fácil bater nele, é fácil. Cuidado, não, como dizem, anda por aí e é dado pouco valor. Mas também nunca foi feito nada para aumentar a consciencialização das pessoas que aquilo vale dinheiro, que é matéria-prima e que faz falta ao nosso setor, porque nós temos falta de matéria-prima reciclada. E então, muito mais do que sermos, antes de sermos assim radicais, chegar ali, taxar e acabar e vamos terminar com isto e tudo, acho que primeiro temos que fazer elucidar a população de alguma maneira, como se fez com as pilhas, que foi referido há bocado, e juntamente, num todo, aumentar e conseguir valorizar este produto, seja na reciclagem, seja na parte energética, seja como for. Porque nós, como representantes dos industriais, temos de ter consciência que muita gente, se calhar antes de abordar esta temática, não sabiam que havia tanta fábrica e tanta indústria em Portugal da área do filme e da área do plástico. Se somos invadidos aí, e era uma situação que podíamos deixar para vós, já que nos representam na Assembleia da República, somos invadidos por muitas embalagens plásticas vindas da Ásia, que não pagam qualquer taxa e invadem o nosso país de uma maneira desleal em relação ao nosso produto, que nós tentamos, juntamente com a Sociedade de Ponto Verde, contribuímos para a otimização e para a recolha, pagamos a contribuição do Ponto Verde no plástico. Nós tentamos sensibilizar quem está à nossa volta que aquele plástico tem valor e, se não precisarem dele, levem-nos à fábrica que nós reciclamos e reincorporamos. Antes de tomar alguma medida mais rígida que seja, acho que temos que começar sempre pela informação, ou levar nas nossas embalagens, criarmos um logotipo ou criarmos qualquer coisa que vá na impressão do saco, também para ajudar, promover campanhas junto das entidades que aí estão mais junto dos órgãos de comunicação que possam ajudar nesse aspecto. E depois,
sabermos que já como temos déficit de produto reciclado para produzirmos sacos de lixo ou outros, tentar otimizar ao máximo antes de criar qualquer lei ou qualquer projeto que vá começar, não de uma maneira proativa, mas logo a bater nas empresas, logo a bater num conceito que está criado, que é o conceito de reduzir, reutilizar e reciclar, e acho que é por aí que nós devemos ir, porque temos que olhar e pesar bem os pesos da balança no que estamos, no que é a realidade do nosso país hoje em dia, do que é a realidade do sistema económico das indústrias que estão ligadas a este setor, e acho que neste momento o nosso país, além de eu considerar isto um problema, mas que tem solução, acho que temos situações que podemos que nos preocupam bem mais do que sinceramente esta. Mas nós estamos cá a dar a cara, todos juntos, tentarmos encontrar aqui uma solução que eu passo, que peço que parta sempre uma situação proativa junto dos interessados, que o problema número um aqui é o problema visual das pessoas largarem e utilizarem aquilo como meio leviano, que a própria educação das nossas crianças hoje em dia já tem vindo a melhorar esse aspecto, e certamente daqui a 10, 15 anos estaremos muito melhor, porque já temos outra visão do que é reciclar e que há 10 anos ou há 15 não tínhamos, e acho que é por aqui que devemos passar e de uma maneira a que não cause prejuízos, principalmente às indústrias que estão associadas. Obrigado.
Muito bem. Rapidamente, dizer duas ou três coisas também. Em primeiro lugar, acho que há aqui uma explicação que tem de ser dada, tem a ver com a hora do início desta reunião, quer dizer, só para não pensarem que a gente também somos um bocadinho tontos, não é? É que nós tínhamos outras coisas, esta reunião teve marcada para as 10:30 ao princípio, só que a semana passada só 4 pessoas tinham confirmado. Como quer a senhora deputada, quer eu, a reunião das 10:30 nos ia fazer faltar uma reunião, achámos que podíamos fazer as duas, mais 10:30 e outras 11:30. Bem, de repente, houve uma série de pessoas que confirmaram e chegámos a este número, que agradecemos, mas só para perceberem a razão por qual se marcou a reunião às 10:30. A segunda, dizer que, como devem compreender, não era novidade para mim o que se passou nesta reunião, e por isso mesmo, há pelo menos a justiça de fazer, convidámos as pessoas, já sabíamos que iam criticar o diploma. E, portanto, agora, eu acho que é importante. A terceira, também dizer que este diploma não foi feito sem que primeiro se tivesse falado com algumas das pessoas que já estão e outras que não estão aqui, nomeadamente a APED não está cá, mas depois que era a PIT, era a PASVAL, tivemos reuniões e, para além de outras entidades, mas as que estão aqui, tivemos reuniões na preparação deste diploma. E este diploma, como todos os outros, é difícil de encontrar consensos. Eu diria mesmo que neste país, sobre qualquer assunto, é muito difícil encontrar consensos. E, portanto, nesta matéria é difícil, se não fosse difícil também, obviamente faremos justiça às pessoas que já estiveram no passado, que já tinham encontrado a solução para isto. E, portanto, se não encontraram, é muito difícil. É, de facto, uma questão que é complicada de encontrar solução. Percebendo, o primeiro diploma não era este, exatamente o que é que está, havia um diploma diferente deste, e este resulta das reuniões que tivemos. É evidente, não resulta no sentido daquilo que todos aqui nos vieram dizer e no sentido daquilo que todos queriam. Mas tentámos encontrar o balancear entre aquilo que era as posições que eram. E eu não deixo de dizer que fico um bocado, mas deve ter sido erro meu, com certeza, que do engenheiro José Saldanha, a determinada altura, fiquei com a sensação que hoje até defendia que os cheques deviam ser vendidos. E, portanto, que foi as coisas que mais criticaram na altura, porque essa solução chegou a estar em cima da mesa. Eu deixem-me só explicar porque é que nós mudámos da tarifa para esta questão. E hoje consta do projeto, e, portanto, às vezes, em algumas intervenções, percebeu-se que o nosso projeto de lei previa a taxação do saco. Não prevê. E não prevê porquê. Fomos sensíveis a alguns argumentos da distribuição, mas fomos sensíveis também a alguns argumentos apresentados pelas empresas que nos diziam que isso, de facto, era, a curto prazo, muito mais complicado para as empresas, que era uma quebra muito... podia acontecer uma quebra muito maior na produção por via da diminuição bruta ou brusca do consumo, e, portanto, entendemos que podíamos aqui balancear isto. Por outro lado, em bom rigor, aquilo que impera é a redução. E a redução deve ser feita, pode ser feita por via da taxação, é evidente, mas deve ser feita, ou pode ser feita, usando os critérios que os operadores entenderem. O que interessa é que se reduza. Se reduzem taxando, se reduzem e criando, substituindo sacos, esta reunião criou aqui um problema, vamos ser claros, quer dizer, esta questão dos sacos biodegradáveis e outros biodegradáveis, que a mim nunca me foi colocada. E, portanto, há aqui uma questão hoje nova. Hoje ficámos a saber, aqueles que não sabiam, que os biodegradáveis não podem entrar na, digamos assim, no sistema da reciclagem. Isto é uma novidade para mim, olha, confesso. Não sabia, também nunca ninguém disse, acho estranho, não é? Mas é uma situação nova. Agora, é possível de resolver e, ao contrário do que foi dito, eu não acho que este diploma venha causar grandes entropias no atual sistema que está montado por via das diretivas. Pelo contrário, não vejo. Seria se nós levássemos a cabo, de facto, esta questão dos biodegradáveis e continuássemos a bater na tecla dos biodegradáveis. Agora, podemos encontrar aqui algumas soluções. Eu sou sensível ao argumento de que é posto aqui, de que este estudo, que este projeto carece de estudos de impacto sobre esta matéria. Em bom rigor, tudo o que se faz, tudo o que se deve legislar, carece de estudos de impacto. Infelizmente, não tenho novidade que se faça muitos estudos de impacto para este tipo de legislação. Mas, enfim. Agora, eu ouvi, estava a ouvir a questão da Irlanda e pensei, bem, esta legislação devia ser aplaudida pelos fabricantes. Porque na Irlanda, a curto prazo, deixaram tudo. E depois a médio prazo e a longo prazo aumentou. Nem sei por qual é a crítica aqui, porque então, na prática, vamos ter aqui um aumento brutal do plástico. E, portanto, isto na prática, vamos ser claros, há argumentos para tudo. Não é fácil isto, como nesta matéria, como noutras, eu percebo as convicções de cada um. É evidente que cada um tem de defender a sua dama, tem de estar aqui, tem de tentar balancear. É esse balanceamento que vamos fazer, eu devo dizer. Ao contrário, não saiam daqui com a opinião que ter vindo aqui serviu para pouco, porque, de facto, esta reunião foi importante, trouxe novidades, trouxe coisas novas, e acho que quem está aqui tem que legislar, tem que ouvir as pessoas, porque se legislar sem ouvir as pessoas é complicado, e depois pode dar a asneira a seguir. Agora, vamos tentar alterar isto no sentido daquilo que ouvimos aqui, de algumas questões que fazem algum sentido do que ouvimos aqui. Agora, obviamente, consenso é difícil. E será muito difícil, porque se fosse fácil, teria feito. Por outro lado, não me impressiona muito, obviamente, vem muita gente contra, porque, obviamente, toda a gente, não é o caso, porque nem toda a gente teve contra, embora eu registro, e isso é um passo positivo, sinal dos tempos também, que todos, por unanimidade, concordam com o preâmbulo do projeto de lei, com exceção do dificilmente reciclável. Mas pronto, o que significa que os produtores, as pessoas ligadas à indústria, elas próprias estão sensibilizadas para que alguma coisa se faça. Para terminar, não deixo de dizer que essa questão das campanhas faz todo sentido. Eu pergunto é quem é que está a fazer essas campanhas. É que essa pergunta pode-se lançar, não é? Mas quem é que está? Não é? E, portanto, eu obcei, os senhores fazem parte de associações, de organizações, de SPVs, até acaba, pergunto eu, não é? Depois, esta questão da importação de saco, eu acho isto uma coisa vergonhosa. Aliás, já tive uma vez a oportunidade de dizer, até na reunião, tivemos com a SPV também, tentar perceber o que é que se passava nesta matéria, eu acho isto vergonhoso. E, portanto, acho que tem que haver aqui, da parte das entidades que têm de tutelar isto, algum controle, porque, de facto, eu diria mesmo, os senhores foram simpáticos, eu diria mesmo que hoje 50%, ou perto de 50%, de algumas grandes superfícies, os sacos vêm de fora. E, portanto, isso é muito difícil de controlar. Quer dizer, a gente pode ter esta legislação toda, mas se isso continuar, é muito difícil de controlar. E, se calhar, vem de fora, em outras condições, que os senhores aqui, espero, que façam de forma diferente. Talvez estes exemplos do Roberto Maier devem ser com sacos asiáticos, esperamos nós, para bem da indústria portuguesa. Agora, não deixa de ser, é evidente, tendo dito e tendo feito a ressalva e bem, não é um estudo científico, mas não deixa de ser um sinal, e, portanto, também nos deve preocupar este tipo de questões. E, portanto, há aqui agora o balancear tudo isto deve ser feito. Estamos a quase um fim da legislatura, se calhar já não será nesta, isto será aprovado. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma que alguma coisa tem de ser feita. Quer dizer, também ficar, como o engenheiro Domingos Xavier dizia, também ficar tudo na mesma, não faz sentido. E alguma coisa vai ter de ser feito. Essas campanhas, também se calhar estava na altura de darem um passinho à frente e mostrarem alguma vontade de que essas campanhas se fizessem e, portanto, pelo menos a SPV hoje já leva um recado aqui para tentar fazer as campanhas nesta matéria.
Bom, resta-me agradecer a todos e já agora, não sei se com maior ou menor propriedade do que aqui o meu colega autor da iniciativa legislativa, mas pelo menos como representante do grupo parlamentar do Partido Socialista, o que vos posso dizer é que esta sessão foi bastante esclarecedora, pretendia pedir-vos que me deixassem os vossos contactos para posteriormente... Tem? Ah, fiquei com a ideia que não teria todos. Serem contactados, os serviços da Comissão, pelos vistos, têm. E aquilo que vos posso prometer é que o Partido Socialista encara esta situação com bastante cautela. Nós não temos uma iniciativa legislativa da nossa autoria. Esta iniciativa legislativa do Partido Social Democrática, quando... Como eu expliquei no início da reunião, quando foi apresentada em plenário, baixou esta comissão sem votação e, portanto, uma decisão acerca desta matéria em concreto, eu julgo que devemos reservá-la para mais tarde, sendo que, em relação a algumas coisas que aqui o meu colega disse, eu penso que na fase dos estudos é óbvio que nós não fazemos estudos acerca de todas as leis que saem da Assembleia da República, até porque algumas não são sequer objeto de estudo. E, de facto, hoje em dia a maior parte das coisas, a maior parte dos sistemas, a maior parte das indústrias são acompanhadas a um grau, um ponto tão pequeno e tão próximo que quase conseguimos decidir bastante consultar entidades públicas que têm os dados que nos fornecem, sobretudo. Neste caso, isto não acontece. Este é um sistema que não está monitorizado de uma forma absolutamente precisa e, portanto, desse ponto de vista, julgo que tomar decisões numa matéria como esta e no momento em que estamos terá que ser obrigatoriamente feito para bem de nós e das pessoas que representamos com passos bastante seguros. Não obstante, há muitas situações aqui que foram faladas e que é preciso resolver e, obviamente, que concordo com o meu colega quando diz que alguma coisa é preciso ser feita, e já agora até aproveito para o defender, e julgo que no preâmbulo da lei, quando se fala em difícil reciclagem, tem a ver com o facto de os sacos terem essa mobilidade e não com a natureza do saco, porque evidentemente que aqui os nossos serviços sabem perfeitamente que estamos a falar de polietileno e sabe, tem todo esse conhecimento, não tenho a menor dúvida disso. A dificuldade da reciclagem está precisamente em controlar o trajeto do saco e é evidente que alguma coisa tem que ser feita para melhorar isso. Portanto, neste momento o que vos posso dizer é que qualquer medida tomada pela nossa bancada será sempre uma medida muito sustentada e com passos muito seguros, quando o que estão em causa são consequências que se prevêem desta dimensão. Agradecer-vos a vossa disponibilidade.